Lívia Teodoro dos Santos. Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita.
Presente.
Célio Reis dos Santos. Presente. Antônio Nazaré de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Emerson Nonato Silva.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos estão presentes.
Obrigado, vereador. Peço ao nosso servidor que faça o comunicado do... que faça a chama... Ixi! Não. Comunicados e proposições. Obrigado, Olívio.
Em relação aos comunicados, o ofício número 53 da Gerência Regional da Copasa de Lavras, em referência ao telefone fixo do escritório da Copasa de Jaci. Em atenção à solicitação, informamos que a Copasa dispõe dos seguintes canais de atendimento ao cliente. Agência de atendimento situada na Avenida 31 de dezembro, 292, horário das 13 às 17, em dias úteis. WhatsApp, DDD 31 997 70 7000. O atendimento humanizado via WhatsApp é realizado de segunda a sexta-feira, de 8 às 16. Aplicativo Copasa Digital, central de relacionamento com o cliente 0800 0300 115. E agência virtual disponível todos os dias, 24 horas por dia, no endereço www.copasa.com.br/agenciavirtual. Os telefones fixos foram extintos das agências de atendimento da Copasa e substituídos por aparelhos móveis, para uso exclusivo de comunicação interna. Em caráter de exceção e para uso restrito do Poder Público, disponibilizaremos o seguinte contato, 31-DDD-972-38-9490. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se vierem necessários. Atenciosamente, Josimar Cornélio da Páscoa, gerente regional da Copasa de Lavras. O ofício número 169 do gabinete do prefeito, senhor presidente, em atenção ao ofício número 146 de 2023 da presidência desta casa, que encaminhou os requerimentos 40 e 41, ambos de 2023, servimos do presente para informar a Vossa Excelência com relação ao requerimento 40, desde o ano de 2015, com a danificação dos equipamentos de ponto eletrônico. O instrumento de controle de entrada e saída dos servidores é feito diretamente pelos respectivos secretários das pastas, onde estão lotados sem anotação dos servidores. Dessa forma, são os secretários que controlam pessoalmente os horários de entrada e saída dos servidores. No tocante ao requerimento 41, conforme depreende do ofício 19/23 da pregoeira e presidente da Comissão de Licitações e Contratos, foram realizadas mais de 120 licitações desde o ano de 2021, que geraram muitos contratos aditivos. Dessa forma, diante do grande volume de documentos, colocamos o setor de licitações e contratos à disposição do vereador solicitante para análise dos contratos e aditivos mediante agendamento prévio, bem como o servidor para acompanhamento fora da prefeitura, em eventuais cópias que pretender reproduzir. Sendo só para o momento, se inscrevendo, atenciosamente, Fabiano Silva Moretti, prefeito municipal. Temos também um ofício número 2, 2023, da Comissão Multidisciplinar de Análise e Programa de Habitação Popular Sua Casa Nova Jaci. Assunto convite para reunião. Faça-se, através deste instrumento, convite para que a comissão designada pela Câmara Municipal possa participar de reunião. Serão demonstrados os passos que foram adotados no tocante aos trabalhos de análise realizados no âmbito do Programa de Habitação Popular Sua Casa Nova Jaci, por essa comissão multidisciplinar. Tal reunião ocorrerá na quarta-feira, dia 29 de novembro do corrente ano, às 8 horas da manhã, nas dependências do CRAS de Jaci. Sendo tudo para o momento, finalizando este instrumento, firmamos-nos respeitosamente Rogério Moraes Porto Oliveira, Luiz Otávio Souza de Oliveira e Fábio Antônio Gonçalves Martins. Em relação às proposições, indicação número 95, subscrito pelo vereador Emerson Renato Silva, solicitando o envio de moção de aplausos ao senador Rodrigo Pacheco pela aprovação em dois turnos da proposta de emenda à Constituição, PEC 8/2021, que veta decisões monocráticas que suspendam a eficácia de leis ou atos dos presidentes e dos demais poderes. Estende o presente moção de aplauso aos senadores que votaram de maneira favorável à referida PEC. Indicação número 96, também do vereador Emerson Nato Silva, solicitando o envio de moção de aplausos à professora de balé Priscila Azevedo, pelo formidável trabalho desenvolvido e brilhante apresentação que culminou na celebração de encerramento das atividades do ano de 2023. A indicação número 97, subscrito pelo vereador Edilson Firmino de Souza, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a designação de um servidor para executar os trabalhos de limpeza e zeladoria na orla do reservatório do Funil, no bairro Ipiranga, conforme vem sendo pedido pelas pessoas que frequentam o referido espaço de lazer, como meio de terem mais conforto e segurança. A indicação número 98, subscrito pelo vereador Elton Henrique de Lima, solicitando expediente ao seu prefeito, solicitando que o mesmo determine, conforme disposto na Lei Municipal nº 735, de 21 de maio de 2001, que os proprietários de terrenos urbanos que se encontram com muito mato sejam notificados e ou penalizados, caso não façam a limpeza e a manutenção dos mesmos. Muitos cidadãos têm reclamado dessa situação e, como meio de evitar o aparecimento de animais peçonhentos, insetos e outros tipos de incômodos, faz-se necessário que o poder público adote medidas firmes para cumprir o que estabelece a legislação no tocante à manutenção da limpeza dos terrenos. E o requerimento número 45, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que este determine o setor responsável que forneça informações acompanhadas de documentos comprobatórios dos procedimentos relativos aos processos de dívidas ativas que estão sendo cobradas na Justiça, tais como 1. Período que está sendo cobradas as dívidas ativas por meio judicial. 2. O processo está sendo conduzido pelo Procurador-Geral do Município ou outro advogado / empresa de advocacia. E 3. Caso seja por outro advogado ou empresa de advocacia, citar o nome dos mesmos e encaminhar cópias devido ao processo de contratação em sua integralidade. E em relação aos projetos em pauta, consta para a segunda votação em redação final o projeto de lei número 27 de 23, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares do orçamento de 2023, fixado pela Lei Municipal 1425 de 2022, e número 34 de 23, que dispõe sobre a revogação do prazo de validade dos laudos médicos para pessoas com deficiência permanente. Número 35, que institui a ação pública municipal de segurança no trânsito nas vias públicas do âmbito do município de Jaci e das outras providências. Número 38, que dispõe sobre a criação do programa Mais que Vencedores nas escolas estabelecidas no município de Jaci. E de número 40, que institui o programa Paz nas Escolas no município de Jaci. O projeto de lei número 20, que altera a LDO, e o número 21, que dispõe sobre orçamento para o ano que vem, estão grifados aí a apresentação de emendas aos referidos projetos. Senhor presidente, os projetos comunicados e proposições em pauta.
Mas o meu boa noite mesmo é para a população de Jaci, que eu vejo que agora a população está acordando, está vendo quem realmente está trabalhando em prol da população de Jaci. A população está vendo também que está caindo muitas máscaras por aí, e realmente estão caindo as máscaras mesmo. Quero deixar bem claro que tanto eu quanto os outros vereadores não trabalhamos fora da lei. Eu particularmente, eu posso falar por mim, mas em nome da Câmara que eu represento, os nobres vereadores, então eu acredito também que eles não trabalham fora da lei. Quero deixar aqui, né, o alerta que hoje nós vamos fazer a segunda votação do projeto do superávit, não, da suplementação, né? Da suplementação. Então, mais uma vez, esse dinheiro a Câmara está liberando para o prefeito, não é para fazer Réveillon, não é só para fazer o enfeite da praça, como eu li alguns comentários, mas esse dinheiro também é para salvar a saúde, a educação, o transporte, porque sem esse dinheiro, e já se pode parar. que a gente já pode ver pela fila dos exames do CISLAV. Quem trabalha aqui na área da saúde, vereador Elton, vereador Olívia, sabe do que eu estou falando e sabe da importância da gente votar esse projeto hoje. Não é por causa de algumas mazelas, né, de algumas pessoas, que a população de Jaci tem que pagar o pato, não. Eu acredito que Deus determinou o tempo para tudo, determinou uma posição para cada pessoa, para usar essa posição social em favor da humanidade, em favor do próximo. Mas, diante disso, deixo a população alertada, né, que esse dinheiro que a Câmara está liberando, mais uma vez, não é só para Réveillon e enfeite de... Claro, vereador Ali. Não é só para o Réveillon e enfeite de praças, como a gente viu falando por aí. Vereador Elton deve ter ouvido, lido também, vereador Nico, vereador Jonta, todos nós lemos isso. E nós temos que ter cuidado, senhores vereadores, que liberando essa verba, a gente tem que fiscalizar, ficar em cima de tudo que precisa ser feito, de tudo que foi prometido que iria ser feito e não foi feito até agora. Porque faltou orçamento? Beleza. Nós estamos votando pela terceira vez? A terceira suplementação, né?
Presidente, já votou 34%, votando mais 7%, vai para 41% de orçamento.
Então, aí prova que nós estamos trabalhando em prol da população. Nós estamos aqui trabalhando de forma democrática. Todos ouvem as demandas da população, todos nós. E a gente leva até o conhecimento do executivo. Porque nós não ordenamos despesa, nós fiscalizamos e indicamos, né? E reivindicamos quando a gente é cobrado pela população, quando não tem o cumprimento. Nós fizemos alguns vídeos aí e vamos continuar fazendo, mostrando a nossa população o que a gente precisa de fazer. Então, nós estamos aqui para ouvir todo mundo. Estamos aqui para ouvir todo mundo, para passar a demanda, como certa feita fomos até a creche e de uma forma brilhante. Entramos num acordo, oposição e situação com o vereador Corguim, vereador Olívia, Célio e eu. Fizemos um relatório e mandamos para o prefeito, que já havia feito um plano de trabalho ali, um plano de ação para que a creche fosse mais uma vez reformada. Né? A reforma não é bem a palavra. Na verdade, tinha que corrigir os erros que estavam lá. Né? E também aconteceu aqueles fatos pelas intempéries da natureza. Né? Quebraram telhas e tal. São vários... como chama? Calhas, né? Que podem estar entupidas. E agora vão ser solucionados todos esses problemas. Vai instalar lá na creche o espanta-pombo, né? Que é o aparelhinho, que para não deixar continuar aquela criação de pombo que realmente está lá. E eu quero crer, né, que isso tudo será resolvido. Porque a nossa população merece, nossas crianças sentem falta. E também é muito importante a interação das crianças umas com as outras. É, também quero salientar, né, aproveitando o ensejo, para falar sobre a Rua do Saci, onde a gente foi ver em loco como está, como sempre esteve, né? Como está, não, como sempre esteve. Então, na Rua do DJ Saci, nós estamos cobrando desde 2021. A gente viu que algumas ruas foram abertas a posteriori desta data e já foram pavimentadas. E eu quero pedir encarecidamente, eu quero até suplicar que seja feita as melhorias naquela localidade. Porque lá também tem cidadãos que pagam seus impostos, que votam. Então, a gente tem que ter esse carinho e atenção com a cidade inteira. Bem como foi feito, depois de muito pedido, foi feito nas estradas rurais. De forma esporádica, eu entro no ônibus escolar e vou fazer a linha escolar. Eu já fui algumas vezes. E vejo que as condições que estavam as estradas antes e como elas estão hoje, então, realmente, a gente tem que agradecer e aplaudir esse trabalho. Mas não podemos deixar de cobrar nobres companheiros vereadores, porque é para isso que a gente está aqui. A gente tem que enaltecer todo o trabalho que foi bem feito. Tem que enaltecer, sim. A oposição também tem que fazer isso, apesar que eu não gosto de denominar oposição e situação, sendo que a situação é oposição ao erro. E a oposição é a favor do acerto. Então, nós estamos aqui trabalhando de forma uníssona para que tudo aconteça de bom no nosso município. Alguma coisa, Mara?
Então, presidente, ele tinha mandado um áudio para mim também, né, sobre a rua lá, entendeu? Aí, mesma hora que ele mandou para mim, eu já liguei para o Fabiano, passei para o Fabiano também. O Fabiano falou que nesse mandato dele ainda vai conseguir asfaltar lá ainda. E tem que ter a calma, entendeu? Vamos ver se asfalta mesmo, mas a cobrança, nós está cobrando, entendeu?
Nós fomos lá conversar e o que foi dito para nós, Banana, foi que poderá ser feito até dia 31 de dezembro do ano que vem. Eu acho que essa promessa já se estende por dois mandatos, né? E a gente vê a necessidade ali, né? Vossa Excelência mora ali perto e sabe da necessidade de asfaltar aquele pedaço e levantar um pouco aquela ponte, né? Que ela é muito baixa. Então, eu também quero acreditar, eu também recebi um áudio do prefeito falando sobre. E eu quero acreditar, sim, que o asfalto vai chegar até aquela localidade ali, bem como nos outros lugares também. Outra coisa que a gente tem que debater, tem que cobrar, é sobre os entulhos. Hoje a gente vê que a cidade está tentando regularizar o local para jogar os entulhos, né? Mas a gente tem que ver uma forma de acelerar esse processo, porque o que eu vejo e o que eu recebo no meu WhatsApp é que tem vários lugares sendo feito de depósito de entulho. E isso a gente não pode aceitar, visto que, já que tem um lugar que está sendo pleiteado para jogar esse entulho, então que jogue somente nesse local. O pessoal da Pedra Negra reclama que estava jogando entulho lá e tem um entulho muito grande lá. Aqui, atrás da creche, não sei se foram todos os vereadores que receberam o áudio, mas o morador ele estava com medo do entulho que estava lá trazer bichos para dentro de casa, e com razão. Igualmente, nós temos uma indicação, né, sobre os lotes sujos da nossa cidade. Realmente, nós estamos falando sobre esse assunto todas as reuniões, incessantemente, incansavelmente. Vereador Elton já falou, vereador Banana já falou, vereador Olívia, Jonathan, Célio. Então, a gente sabe também que hoje no nosso município tem um contrato com uma empresa de 5 milhões de reais. Só que essa empresa, esses 5 milhões de reais, é o valor total do contrato. E a empresa, ela vai receber pelo trabalho prestado. Ela não vai receber os 5 milhões de uma vez. Mesmo porque a prefeitura não tem esse orçamento para pagar ela tudo. Agora vai ter, pelo menos para fazer essa empresa voltar ao trabalho. Pelo menos nas localidades que estão mais necessitadas. Que é a cidade inteira, na verdade, né? Depois de ter recebido esse áudio, o que me preocupa é com esses matos, né, esses lotes sujos, foi uma mensagem que eu recebi hoje falando que tem morador que já viu cobras perto das suas residências, moradores que acharam só a pele da cobra, né, depois que ela troca de pele, acharam também, justamente, vereador Rogério, escorpião. Então, eu acredito que como o loteamento dos Vilas Boas já foi notificado, os moradores já foram notificados, eu acredito que a prefeitura tem a relação de todos os nomes, todos os donos, de todos os terrenos. Então, que a prefeitura, de forma igualitária, ela cobre de todos os donos, de todos os terrenos que estão causando problemas. Eu sei que tem muitos lotes aqui de pessoas que moram fora, que são problemas, que trazem problemas para quem mora aqui. Essas pessoas que moram fora são de Jaci, trabalham fora, para quando aposentar, voltar para Jaci de novo. Isso é louvável. Mas que todos mantenhamos os quintais e lotes limpos.
E a prefeitura também tem alguns lotes sujos também, presidente.
Pois é. Por isso que eu falo de forma igualitária, vice-presidente, porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também.
Também.
Eu acredito que a prefeitura também tem que arcar com as notificações dos seus respectivos lotes também. E não só a população. Porque o poder público tem que servir de exemplo. Né? Mas sem mais delongas, eu quero também parabenizar a professora Priscila Azevedo, no qual faz um brilhante trabalho com as nossas crianças. Eu já fui assistir a aula dela e também sei do gabarito da professora Priscila. lembrando de quando eu fiz aula de dança com a mãe dela, a Valéria Azevedo. Então, é de linhagem, né? Dançar bem e ser uma excelente profissional. Bem como todos os outros professores de artes marciais, dos esportes, né? Da dança, que é consciência corporal, que é representada pela Natália, que é da Zumba, né? Então, eu só tenho, a palavra que eu tenho para proferir a esses profissionais que dão atenção para a nossa população é gratidão. Gratidão. E respeito que eu tenho por todos os profissionais. Por isso que eles têm que ser remunerados, não podem atrasar, porque a gente tem que ver o bem que eles fazem para a nossa sociedade, principalmente para as nossas crianças. Falando das crianças, quero falar também, mais uma vez, da saúde primária. A saúde primária, que tem as suas atividades, que vão estender os dias agora no centro, que vai ser na quinta, às 8 horas da manhã, e na sexta-feira, às 9 horas. Na Serra, vai ser quarta-feira, às 9 horas, e quinta-feira, às 9 horas também. PSF do Centro. Falei da Serra, né? Então, do PSF da Pedra Negra. Toda quarta e sexta, às 8 horas. Quero falar também, gente, do programa Na Mão Certa, que vem, né, informar, fiscalizar toda a nossa população, bem como os caminhoneiros, sobre a exploração sexual infantil, né? É muito importante que cada pessoa tenha consciência com as nossas crianças. A gente tem que ter um pouco mais de empatia, pensar que somos pais, alguns não são, mas serão pais. Ou até mesmo quem não quer ter filhos, tem um sobrinho, tem um afilhado, que ele cuida e zela com todo carinho pela aquela vida, por aquela vida. Então, estou vestido até com a camisa, né, para deixar aqui o lembrete, né, para todos sobre esse assunto que é muito importante, né, que é sobre a exploração, o combate da exploração de crianças e adolescentes. E, para finalizar, como hoje é a última reunião de novembro, também veio a calhar a camisa azul, né, lembrando do Novembro Azul, no qual nós homens temos que extirpar das nossas vidas o preconceito, né, e a criancice de ir ao urologista. Isso não vai fazer de você menos homem. Muito pelo contrário. Vai salvar a sua vida. Então, diante disso, deixo aqui minhas palavras. Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu passo a palavra... A palavra franca não. Coloco em votação os projetos de lei. Vou começar pelo projeto de lei. Como nós temos duas reuniões ordinárias, né? Então, não foi como foi anunciado, não está na pauta como comissões permanentes, mas nós temos que votar o projeto de lei, o número 20 e o número 21. Primeiro, o projeto de lei número 20, mas primeiro é a emenda modificativa de número 1 do projeto de lei número 20. Passando para 10% o que o projeto veio com 25%. Passo votação a emenda. Vereador Banana. Vereador Elton. Vereador Corguinho.
Presidente, somente uma coisa. É muito louvável que esses projetos eles cheguem nas nossas mãos antes da reunião para que nós possamos estudá-los.
Vereador Corguinho, mas esses projetos já está na casa.
A modificativa?
Dia 6 do 9.
O modificativa foi encaminhado?
A emenda
foi?
A emenda. O projeto
não,
normal,
não,
a emenda.
Sim. É o que eu recebi. Sou contra, presidente. Contra.
Contra. Vereador Rogério.
Foi 10, então está repetindo a votação de 10.
Vereador Célio.
Sou a favor.
Vereador Jonathan.
Favor.
Vereador Olívia. Vereador Nico.
Senhor presidente, eu até já comentei com alguns vereadores, eu era a favor que essa emenda pudesse ser pelo menos 15%. Mas eu ia ficar sozinho, então eu nem fiz. Por isso eu vou votar a favor dos 10 também.
Obrigado, vereador Nico. Aprovado por 6 a 2 a emenda. Emenda. Agora passo a votação o projeto. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. A individual? Ah, tá. Vereador Banana? Vereador Elton?
Eu sou a favor da forma que o projeto veio, que é os 25%.
Não. Já foi aprovada a emenda com 10%. Agora o projeto... O senhor vota a favor ou contra o projeto? Corgo?
Favor.
A favor do meu presidente.
Obrigado, vereador Rogério. Vereador Célio.
A favor, senhor presidente.
Jonathan.
A favor.
Vereador Olívia. Vereador Nico.
A favor.
Agora o projeto de lei 21. Emenda.
Que é orçamento de 2024.
Que é a LDO de 2024.
A emenda.
A LOA. A LOA.
A
lei orçamentária. Primeiro, nós vamos votar a emenda modificativa de número 2. Vereador Banana. Vereador Elton. Vereador Corguinho.
Favor.
Vereador Rogério.
Favor.
Vereador Célio.
Favor.
Vereador Jonathan.
Favor.
Vereador Olívia. Vereador Nico.
A favor.
Aprovado por unanimidade. Agora a emenda modificativa de número 1 do projeto de lei 21. Vereador Nico.
A favor.
Vereador Olívia.
Olívia.
Vereador John.
Favor.
Vereador Sérgio.
Favor.
Vereador Rogério.
Favor.
Vereador Corguinho.
Só um minutinho que eu vou estar aqui fazendo leitura aqui, presente. A emenda vai ser a emenda número?
Modificativa número 1. Quem colocou essa emenda? Essa emenda foi feita para melhorar o orçamento. Como fala? Para... não é delegar. Na verdade, veio para essa casa um pedido de R$2.024.000 para a festa. Aí a gente deixou uma parte dessa verba, o Rogério vai explicar.
Deixa eu explicar essa emenda aí. Tem que 2.064.000 para a festa do peão, para a festa, sociedade. Nós diminuímos e o resto nós colocamos, o que sobrou, nós foi para remédio, exames, reforma de casa e estradas rurais, do Nico, só. Dividiu o restante. Subvenção.
Eu abstenho essa aí.
Vereador Corguim?
Também sigo o companheiro vereador Elton.
Vereador Rogério? Célio? Vai pra lá? Uai. Então, banana.
Por favor.
Então, duas abstenções. Vereador. Vereador Elton e Corguim.
Rogério.
É. Eu coloquei de telefone. Você pode mandar? Você tem essa foto desse primeiro?
Porque senhor presidente, eu vou falar, vou confessar aqui uma coisa aqui, que eu fiquei bastante confuso, porque a gente recebe aqui, você que está em casa, a gente recebe aqui uma pauta, e nessa pauta a gente vê o que está sendo votado. Nessa pauta que eu recebi, essas emendas modificativas 1 e 2 está aqui como comissão permanente. Entendeu? Aí vem na hora e nós somos obrigados a votarem de uma forma expressiva e rápida. Eu confesso que eu vou. Talvez eu futuramente eu possa me arrepender até das mesmas votações. Porque são hoje, que está marcando aqui, ó. 27 e 23. Redação final é a segunda votação, até aí estava ciente. 34, 23, segunda votação. 35, 23, também. 38, 23. Então, são aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco votações de redações finais. E como comissão permanente, eu confesso que eu fiquei muito confuso com tanto isso aqui, entendeu? Pode falar.
Não, pode terminar.
E às vezes até votei alguma coisa aqui, até mesmo sem entender.
Vereador El,
eu precisaria de um prazo, pelo menos aí de uns 10 minutos, para poder revisar tudo isso que foi votado. Porque às vezes, como a gente vive num país democrático, a gente tem que ter certeza daquilo que vota.
Sim.
É por isso que a gente às vezes pede vista em projeto, é por isso que a gente abstém de algumas votações, e é por isso também que a gente vota com firmeza e certeza que nós estamos votando.
Desculpa
o desabafo,
eu concordo. Não, tranquilo. Nós estamos aqui de forma democrática e o debate faz parte do processo. Só que, não obstante, eu sou obrigado a confessar também que aqui temos vereadores que sequer pegam o projeto para ler. E, não obstante, eu sou obrigado, já que o senhor me citou, né, falou das coisas aqui, dos projetos. Eu pedi o nosso servidor para ler os projetos do orçamento de 2024, visto que nós temos duas reuniões ordinárias. E também eu me sinto à vontade, já que o senhor desabafou, né, eu me sinto à vontade para falar de um projeto no qual o senhor fazia parte e estava pedindo para colocar em votação. Eu pedi ao senhor, certa feita, o parecer da comissão, e o senhor me revelou que não tinha lido o projeto até, né?
Sim.
Então, eu me sinto confortável com a explicação do Rogério, né? E depois ele também vai passar. Eu acredito que essas modificações aqui, essas emendas, é para o bem, porque eu acredito que os 25%, o Rogério tem mãos aqui.
Sr. Presidente, mas não poderia pedir, se ele, na verdade, o vereador Elson, ele poderia não votar a favor e ter pedido vista também, né? Para ele entender.
Ah.
Se ele, não, assim, antes, Na verdade, igual você falou, você, ah, eu não conheço, não vi. Mas você poderia, antes de votar contra ou favor, ter pedido vista.
Eu acredito assim, gente, que eu acredito que, como já expomos, né, tudo aqui em pratos limpos.
Está falando com o senhor, até porque, como eles estavam em comissão permanente, não houve uma anuência antes para que todos colocassem o projeto em votação. Nós não estamos. Por exemplo, eu levantei às 4:30 da manhã e preparei a minha pauta. Então, o que acontece? E por isso que eu até falei com o presidente, falei com o Elton antes, falei, gente, nós precisamos de receber toda a pauta antes para estudar. E aí, quando colocou comissão permanente, não foi colocado antes uma votação para ver se todos concordavam que esse projeto ia estar votando hoje. Esse é o primeiro ponto. Então, por isso nós ficamos assustados. Entendeu? Foi justamente isso, Jonathan.
Licença, só um minutinho.
Só um minutinho, vereador Olívio.
Deixa eu só falar, porque senão eu foge do que eu vou falar aqui. O senhor, como presidente, só tem um tempo mais vivo para responder. O que eu acredito que aconteceu? Esses dois projetos são os projetos muito importantes, que são o orçamento. Né? O que acontece? O que foi está sendo votado, e diferente do que aí, foram as emendas. As emendas, para mim, que foi o que aconteceu. Quando nós chegamos aqui, o Rogério mostrou, o Nico viu a emenda, eu vi a emenda, Sérgio viu a emenda, não sei se vocês chegaram a ver a emenda. Só que eu não sei.
Rogério mostrou também, não.
Eu não sei também se vocês, pelo Rogério ter feito essa emenda, vocês teriam que ver também, não sei. Não sei também que,
claro.
O que, que acontece.
Precisa, o que senão acontece. Vou colocar em votação.
Só que, por exemplo, hoje, o Juninho, temos que fazer. E a outra terça para fazer a reunião. Eu acho que o projeto também ele tem um tempo para poder estar aqui tramitando em casa.
Mas nós temos reuniões extraordinárias para esse projeto.
Mas só que...
Certo? Então...
E isso só quando o presidente acha.
Sim, mas é porque nós não tivemos acesso a esse projeto, gente.
Ô, gente, ó, falar que não teve acesso ao projeto.
A emenda modificativa não, Juninho.
Ah, tá.
A emenda modificativa.
Mas só que.
Não, gente. Mas se...
Gente.
Vocês não estão entendendo, mas juridicamente, legislativamente, isso não é correto. Nós não tivemos acesso a esse documento. Como é que nós vamos votar uma emenda?
Doutor Laura, eu posso revogar o meu voto e pedir vista nessas emendas?
Já foi votado. E as comissões... Gente, só um minuto. Na verdade, esses projetos já estão nas comissões e a pauta dele, quer dizer, o tempo dele na comissão já está vencido. Então, juridicamente falando, de acordo com o regimento interno dessa casa, eu não estou fazendo nada pela minha vontade, estou juridicamente respaldado, tanto pelo nosso jurídico, tanto pelo regimento interno. Então, eu me sinto à vontade de colocar esses projetos em votação, por quê? Como nós temos só duas reuniões, eu acho importantíssimo e de relevância a gente votar isso. Agora, o projeto, as emendas, uma de que está mudando para 10%, isso aí a gente pode debater no âmbito da reunião, entendeu? E fora que o vereador Corguinho tem a opinião dele, a vereadora Olívia tem a opinião dela sobre o mesmo tema. E isso não vai mudar. A única coisa que mudou foi que era 15% do ano passado, eles já mandaram, já modificado, tanto o projeto, né, de lei quanto o orçamento. Eles já mandaram com 25%. Isso quer dizer, estão atropelando essa casa. É o que eu vejo.
Mas a lei permite, presidente.
Não, até a lei permite, tanto
então,
é que...
Resta nós votarmos ou não. É por isso que eles mandaram 25%.
Tanto é que isso não é contra a lei, também como as emendas. Entende? De forma que o projeto já estava nessa casa, a emenda também já estava nessa casa.
Inclusive o Nico fez a emenda da Zona Rural.
Então a gente teve participação, né? A gente teve participação tanto da situação quanto da oposição diante disso.
Foi marcada audiência pública.
E foi marcada audiência pública. E ao meu ver, a outra emenda que foi feita, que é onde a prefeitura pediu 2 milhões e 64 mil para a cultura, né, para fazer festas, desses 2 milhões e 64 mil, cento e poucos mil reais ficaria para ações gerais, né? Que é realmente para a cultura, igual a gente tem congado e as outras festividades culturais, manifestações culturais, né? Vamos dizer assim. Oi? Não, é. Então, e aí, nós... Aí, o que foi feito? Essa emenda, a fim de diminuir o gasto com festa, para delegar esse dinheiro para aonde mais vai necessitar, que a gente já sabe aonde é, que já são problemas crônicos, que é a saúde, as estradas, né, a reforma de casinha, que a gente está pedindo aí. Tem muita gente que realmente não tem
condições. Licença um minutinho, senhor presidente. Licença, claro. Sei que o senhor está explanando aí o que está acontecendo, o projeto, mas eu acredito assim, vem um projeto para cá, é do orçamento, é de nossa responsabilidade que vai acontecer o ano que vem, e cada um é responsável pelo que vota, se é contra, se é a favor. Vivemos uma democracia, certo? Mas aqui dentro dessa casa, quem legisla somos nós. É a nossa opinião. Então, assim, o poder executivo tem o poder de mandar lá embaixo. E nós temos aqui. Então, o que sair dessa casa para o executivo é nossa responsabilidade. Então, a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo. Não sei, né? Cada um tem um pensamento, cada um sabe do jeito que faz. O meu pensamento é esse.
Obrigado, vereador.
Presidente, vereador Olívia, é justamente por isso. Nós estamos somente questionando porque nós não recebemos a emenda modificativa. Então, nós também, como legisladores e representantes do povo, temos o direito de receber, é só isso. Nós não estamos criando ou buscando alardes. Né? É o que nós entendemos, vocês falaram agora há pouco. O Nico ficou sabendo, mas nós aqui não ficamos sabendo. Então, que teve audiência pública, nós também estivemos presentes aqui. Então, é só isso. Nós não estamos criando e brigando. Apenas nós não temos essas informações.
E é muito simples também.
Ninguém está conversando, por exemplo, ninguém conversa antes na reunião, antes de chegar aqui, todo mundo está escutando o que a gente está fazendo. Porque às vezes as pessoas hoje vão assistir e vai ver se a Câmara não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Mas é de responsabilidade nossa chegar dentro dessa casa. Se os servidores não mandou, se ninguém mandou, mas a gente tem que chegar aqui e procurar saber o que está acontecendo. Eu acho que já fica hoje como um alerta para as próximas reuniões.
Eu concordo plenamente, vereador Olívio. E até porque, sempre quando eu tenho alguma indicação, eu passo para todos os vereadores. O Jonathan também, quando tem indicação, ele pede para todos os vereadores. Hoje, simplesmente, na hora que eu cheguei, eu vi o vereador Rogério com uma folha na mão, conversou com alguns, comigo não. Não, não perguntou. Para mim, não perguntou. Então, aí ficou à vontade dele. Então, ele vai aonde ele vai conseguir, aonde ele vai... O vereador que acha que ele que pode concordar com ele. Aí fica muito mais singelo para ele.
Eu perguntei para você, você
para mim, você não perguntou. Assinar,
porque você pessoal, é o líder do prefeito. Aí é problema seu.
Gente.
Você votou contra?
É.
Aprovado já, ué.
Ó.
Sérgio perguntando aqui, ué.
Peraí, gente. Na verdade, eu não posso admitir que diga nessa casa que o vereador X vai atrás de vereador Y. Porque o convém. Porque senão a gente iria atacar cada um pelas coisas que os convém. Porque também a gente vê isso que acontece isso. Não é só essa hipótese levantada. várias coisas que acontecem aí, eu como presidente eu não fico sabendo. Mas eu estou aqui na Câmara, eu procuro saber. Uai, gente, e outra coisa. Eu coloquei o projeto em votação, que é minha obrigação para com a população que está nos assistindo. Passou o tempo, vocês poderiam, vocês estão aí, foi anunciado pelo nosso servidor, vocês poderiam ter pedido vista nos dois projetos antes, mas esperou, né, colocar em votação e criou-se um alarde em cima disso. Agora, foi aprovado, não tem como a gente voltar atrás. Eu acredito que eu, como presidente do Legislativo, eu não estou errado em pautar esses dois projetos que veio do Executivo, porque nós temos duas reuniões ordinárias. O Corguinho brilhantemente explanou que a gente pode fazer a extraordinária. Por várias vezes eu convoquei a extraordinária. Tanto é que a última ficamos aqui sozinhos, não deu nem coro, né? Então, às vezes eu posso marcar uma reunião, mas o Nico não está presente. O Elton está viajando, como foi da última vez, o Jonathan. Né? O Corguinho está dando aula, às vezes ele não pode, não consegue achar um substituto para ele. Pois é, então, com esse projeto em mãos e tendo duas reuniões ordinárias, eu até respeito, né, a reclamação de vocês até, mas são emendas fáceis de entender, que se vocês ainda não, se os senhores, né, vossas excelências, tinham dúvidas, eu tinha que ter pedido vista antes. Eu entendo a indignação de vossas excelências, viu? Também entendo o posicionamento da vereadora Olívia e do vereador Rogério, vereador vice-presidente, mas eu, como presidente, eu não posso deixar de explanar também e deixar minha opinião e fazer minha obrigação, população de Jaci, que é sim colocar esses projetos de lei para votar. Agora, eu acredito que votar contra uma emenda que vai beneficiar outras áreas como saúde, habitação, as zonas rurais, os remédios e exames, eu acredito que eu não seria contra, como não sou contra. Eu acredito que os vereadores, agora com a cabeça mais fresca, eu acredito que vocês vão chegar em casa, vão colocar a cabeça no travesseiro e vão ver que realmente essa emenda, ela é válida.
Mas para isso eu precisava, né?
Não,
tranquilo.
Eu falo assim que o erro, vereador Elton, o erro não foi da presidência em pautar, e sim foi da falta de atenção em não ater ao projeto e pedir lista. Igual o vereador de ontem já fez, o vereador Olívia já fez, o vereador Rogério.
Mas as emendas também não
estão
aqui hoje, não.
As emendas não foram feitas hoje.
Emenda também que eu iniciei, gente. Eu quantas vezes falei no plenário aqui, todo mundo falou que ia votar junto. É verdade que não votou, né? Alguns não votaram, e é direito. Agora.
É democracia.
Democracia, fazer o quê? Né?
Mas eu como presidente, eu não passei por cima de nenhuma lei, estou resguardado pelo regimento interno, então eu fico muito confortável em colocar em votação tanto as emendas quanto o projeto. Eu parei na emenda modificativa de número 1. Então, agora é a votação do projeto 21. Vereador Nico, projeto agora de número 21.
A favor.
Vereador Olívia.
Vereador Jonas.
A favor.
Vereador Sérgio.
A favor.
Vereador Rogério.
A favor.
Vereador Corguinho.
A favor.
Vereador Elton.
A favor.
Vereador Banana.
A favor.
Aprovado o projeto de número 21 por unanimidade do plenário. Já. O Corguinho Elton absteve do 20. O resto votou. A minha dúvida, Ranieri, você me tira uma dúvida? Só se eu votei a emenda modificativa, coloquei a emenda modificativa de número 1 do projeto 2021?
Pois é.
Então tá. Então tá. Obrigado, então. Agora é a votação do segundo turno, né, do projeto número 27 e redação final. A de número 20, eles votaram contra. O 21 foi a abstenção dos votos, certo? E...
Não, ele não falou, não. Ele não falou,
não. Ó.
Não, eu fui contra o 2023.
O 2023. E o Corguinho também, certo? Aí o projeto, a emenda modificativa de número 1 e 2, eles abstiveram. E o projeto a favor, né?
Projeto a favor.
Projeto a favor. Confunde. Mas aí você faz uma colinha, né? Pra você não se perder. Bom, projeto de lei número 27, né, que é o projeto, né, da suplementação do orçamento, segunda votação e redação final. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados, os contras se manifestem.
Senhor presidente, contra de novo, né, que a primeira votação foi contra, e só manifestando que esse é um projeto que dando mais umas porcentagens do orçamento, né, o superávit, e lembrando, de novo, o Tribunal de Contas sugere 30%, a Prefeitura já gastou 34%, mais 8%, agora vai para 42%. Então, os gastos lá na Prefeitura está enfreado. Então, por isso que é o meu voto contra.
O projeto 2723 foi aprovado por 7 votos a favor e 1 contrário. Eu também. Oi, Titi. Você não vai poder opinar, não. Você não se inscreveu. Uhum.
34? 33. Não. Da gratificação.
Senhores vereadores, tem o projeto de número 33.
Esse presidente, você vai colocar em votação?
Eu quero ver se os vereadores estão de acordo.
Então, eu estou aguardando o parecer do assessor da casa, que eu estou em dúvida no projeto ainda. Já falei com ele, ele está fazendo para mim. Estou aguardando o parecer dele. Então.
Projeto de número 34. Segunda votação e redação final.
Isso, por favor.
Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Isso é do vereador Cordinho.
Projeto de número 35. Segunda votação e redação final, de autoria dos vereadores Júnior e Olívia. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contras se manifestem. Projeto de lei de número 38, de autoria do vereador Elton. Segunda votação e redação final. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado por unanimidade do plenário. Projeto 40. Segunda votação e redação final, de autoria da vereadora Olívia Teodoro. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado por unanimidade do plenário. Agora vamos votar as indicações de número 95, 96, 97 e 98. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Requerimento de número 45. Vereadores a favor, permaneçam sentados e os contras se manifestem, por favor.
Por favor, também.
Só um minutinho. Passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Rogério Tungas.
Me dá licença, senhores vereadores. Sério, ocupe meu lugar, por gentileza.
Boa noite, presidente em exercício aqui, nosso amigo Célio, faz parte da mesa, aos nossos vereadores aqui presente, assessor, visitantes, funcionário da casa, pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Iniciar falando do projeto que foi aprovado hoje, gente, aí da suplementação, né? Foi pedido vista e, graças a Deus, agora está em ordem. O prefeito está lá com o dinheiro e o orçamento. Então, ele pode, né, sim, agora fazer as coisas lá que está necessário mesmo. Inclusive, eu tive com a secretária da Finanças, né, Arleia, e ela falou que está precisando mesmo lá do orçamento. E nós estamos aqui para continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez, né, fazer a parte nossa, que é aprovar, cobrar, fiscalizar, né, e fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feita, até mesmo porque estamos aqui representando, né, a população. Então, essa questão aí do projeto, né, graças a Deus aprovou, e agora é só dar seguimento naquilo que está faltando, né? A questão do exame, a questão dos remédios, né, as questões aí da assistência social e várias outras coisas, combustível, igual eu tive com a secretária de Finanças. Abordar também um assunto, gente, está aí no grupo dos vereadores, né, até o vereador Banana que colocou, e a gente fica preocupadíssimo, gente. Eu acho assim, primeiro temos que ser ser humano, olhar a parte humana, para depois ver a questão, né, pôr a questão do próximo em primeiro lugar. Por que que eu estou falando isso? Olha essas fotos que estão aí. A moça tem tempo de perder o pé, gente. É um absurdo uma coisa dessa. Está aí, e a gente com a prefeitura dessa cheia de dinheiro para o nosso povo, e não fazem, porque não querem fazer. Então chateia a gente, eu fico chateado, e fico chateado também. Mas a minha chateação é rápida, é passageira. Tem gente ainda para defender e falar que está sendo bem feito, postar, né, que está sendo uma melhor administração do Brasil, sendo que no vizinho, nossa, que vai ali, na Vinda Industrial, e vê lá. Quer falar?
Já, então, ela já um punhado de vezes que ela me pede ajuda para ver o que, que faz para ajudar ela lá, entendeu? Então, aí fica difícil, porque nós aqui não tem como fazer nada, entendeu? Aí nós vê o Fabiano, o Rodolfo, para ver o que, que tomar providência, né?
Vereador Lanano, infelizmente, assim, nós fazemos muito porque nós aprovamos para ele. Ele tem que executar. Se precisar de uma lei dos ativos, estamos aqui para votar. Quem vai votar contra isso? Chegou aqui uma lei autorizando a cirurgia de fulano de tal. Quem vai ser contra uma coisa dessa? Ninguém, gente. Então, nós estamos aqui para fazer. Eu falo isso muito aqui. Quem mexe com vida pública e está nela, faça por favor. Aquele que não quer fazer, tira o time de campo. Põe a viola no saco e vai embora para casa. Prefeito aqui para falar que é durão e que não quer fazer queda de braço com os outros, né? Vai pagar lá em cima, na hora que Deus chamar e paga. Porque é um absurdo certas coisas que a gente vê aqui e não é feito. E quando entra na justiça, ganha, recorre de novo, sendo que já está com a transação na mão. É uma vergonha para o município, com tanto dinheiro e com tanto bagagem, igual a nossa cidade de Jaci, e ficar esse absurdo aí, falando para as leiras aí, postando aí que ganhou placa, não sei do que, placa de meu prefeito, não sei. Quem que ganhou prefeito? Está aí, ontem tem um menino reclamando da rua ali, ó, de sair, está dando um pedaço. No centro da cidade, 20 metros de rua, não tem como chegar na casa dele. Ainda vem falar que é meu prefeito, que ganhou prêmio de infraestrutura, não sei. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ah, não, para com isso. Para. Eu, ó, tem uma coisa comigo. Estou aqui para falar a verdade, não estou aqui para falar mentira, para passar a mão na cabeça de prefeito, puxar saco de prefeito. Eu estou aqui para puxar o saco do povo que votou para mim. Não estou aqui para fazer vontade de prefeito, não. Agora, se tem alguém que está, que faça sozinho. Né? Então é isso. Eu acho, isso é que eu acho, é isso que eu vou falar. Doe quem doer. Não fala escondido, fala aqui para todo mundo ouvir. Porque não tem medo de falar, não. Tem medo de prefeito, de prefeito, de ninguém. Então, fala aquilo que tem que falar. Porque eu não devo nada para ninguém deles. Eu acho que está aí para fazer. Se não quer fazer, então sai. Sai do cargo. Se Deus, graças, se Deus quiser, né? Vai ser ano que vem. Chega de sofrimento. Então tá aí a suplementação. Né? O vereador Banana falou ali, estou repetindo. A Câmara faz muito em aprovar, porque se está a vista continuada aí, não faz a nada. Aí tudo bem, eu quero ver como é que vai fazer. Por isso é que tem que se valorizar cada vereador que está sentado nessa casa. E não dois, três. Então é isso que tem que ser feito. A questão dos terrenos, né, que o presidente anunciou no início, eu acho que primeiro tem que dar exemplo, né, de imposto da prefeitura, para depois começar a cobrar dos outros. E certas coisas a gente vê, a gente nem não acredita. Né, até está indo um pedido hoje para a gente ver se é verdade. Né, ele está executando aí a dívida ativa do povo, que já não tem mais o que fazer, né, já não tem remédio, já não tem exame. Já não tem os caminhões da Parana dos carros, porque não tem gasolina. Já não está tendo nada. E agora ela vai executar as dívidas ativas do povo e jaciense. E pior, vai executar com multa, com juros, e me falaram hoje que o advogado é filho de secretário. Que ainda é pior. Ele também ganha em cima das dívidas da conta da prefeitura. Ah, não, vamos parar com isso. Essa cidade está boa? O andamento está bom? Então eu acho que eu estou na cidade errada. Porque não estou vendo nada de bom aí, não. Cada um tentando pelejando com aquele que tem, e negro só puxando para trás, perseguindo, Então, gente, infelizmente, eu não concordo mesmo.
Vereador, é uma observação. Eu não sei se é legal, mas é, acho que está executando sem comunicar a pessoa com antecedência. Eu dei sorte que eu fui na prefeitura para fazer alguma coisa, meu nome estava lá. Mas...
eu, pelo menos, para mim, não chegou avisando que vai executar, não.
Às vezes as pessoas nem sabem que está devendo, às vezes fica um ativo de uma coisa assim, vai executar. E aí depois que entra para
executar. Eu estou falando isso aqui porque executou um cidadão, ele procurou eu com o Juninho, foi mês passado. Ele foi executado, ele teve que pagar as dívidas, juro, multa, e teve que pagar o advogado também. Então, quer dizer, agora se está chegando, só, nós somos moradores, né, daqui... Tá chegando, chegou a vista, você já chegou você?
Pra mim não, pra mim não.
Chegou você, João?
Não.
Chegou, Olívio? Chegou, Olívio? Avisa que tipo, te vai te processar?
Protestar, né?
Protestar? Chegou você, Banana? Chegou eu? Chegou,
Olívio?
Então,
foi.
Gente...
Ô, Rogério,
então
não é quando
chegou. Você...
Rogério, é quando você tirar a certidão negativa que você vai saber disso.
Então, não, estão executando já antes de avisar, hoje.
É isso.
Eu não sei. Então, eu não posso falar porque eu não sei. Agora, da certidão negativa, eu sei que estou tirando.
Não, é verdade, ô vereador.
Estão
executando.
Tem que pagar multa, juro, advogado, e juízo.
Eu até fiz um pedido aqui, né, no requerimento aqui, para pedir alguns esclarecimentos. Né, e vão aguardar chegar para a gente passar... com mais clareza aí para a população.
É só um desabafo que a gente faz, porque é o seguinte, as coisas estão aí, e eu não sou obrigado a concordar com o que o prefeito fala, não. Estou falando Fabiano, o prefeito, que pegou placa, não sei aonde, foi melhor em estrutura, então, ué, gente, tem alguma coisa errada, porque ontem teve um vídeo aí no centro da cidade, que é uma rua sem assaltar, ué. E já faltou quantas antes, gente? Quantas ruas foram assaltadas aí depois, dessa rua que está ali? Ali, que chega na casa do DJ Sapeiro? Foi lá na Serra, foi assaltada aquela rua. Indo para o Pé da Negra, foi outra assaltada. Lá na Serra, a rua não é da Leninha, né? O terreno que é da Leninha, foi assaltada. Então, o que está acontecendo? Ainda vem falar que está a melhor cidade que está fazendo. Ah, brincadeira, eu sou obrigado a concordar com isso. Se eu estou vendo, sou morador, estou vendo que não está fazendo. Ah, não, pelo amor de Deus. Ora isso, gente, outra coisa. Prefeito. Quem está fazendo essa lista, paga eles, são merecedores. O que foi dito nessa casa é para não pagar para aqueles que não estão fazendo e estão recebendo. Como que você reduz o horário dos funcionários e paga para eles? Está certo, gente? Se estiver certo, eu estou errado de novo. Porque ele reduz o horário e paga para eles. E nós temos que falar que o cara está bom. Que o prefeito é bom. Ah, não, não vou falar não. Infelizmente... Eu só vou falar isso na hora que vê, realmente, eu sei que tá bom. Porque até mesmo tá uma porcaria. Tá aí, ó, no WhatsApp dos vereadores aí, a foto aí, é uma vergonha uma coisa dessa. Manda uma lei pra cá, autorizando, eu pego essa mulher aí, faz o que tem que fazer. Já foi feito muitas vezes aqui. Vai esperar aleijar, perder pra fazer? Ainda acha gente pra falar bem num cara desse?
Rogério, eu sei que está mais tempo. O que a prefeitura poderia fazer?
Nesse caso,
é.
Mandar uma lei legislativa para a Câmara Municipal, que quem faz as leis para o prefeito é a Câmara, não é promotor nem juiz. Ele executa e faz o orçamento, ele não mandou orçamento para nós. Se não é nosso trabalho, não tem como fazer, ué.
Ô, vereador, e se mandasse fazer um ofício, será que não tem como?
Se ele quiser fazer, pode mandar para cá, nós estamos aqui para aprovar. Porque a Câmara é para aprovar a lei para o prefeito ter.
Então, porque tem que tomar uma providência mais rápida, porque
Rogério.
Tá aí, tá difícil.
Eu vi essa foto agora, você foi no Google.
Então, meu coração tá cortando, porque eu nem sabia esperar se era verdade uma coisa dessa.
Sabe o que é o tratamento, quanto que custa?
Mas o ofício é inconstitucional, né? Porque se a gente fazer para a prefeitura, tem que vir de lá para cá, não daqui para lá.
Não, tem que vir daqui para cá, a gente aprova, gente. Então, eu não sei, cara. Assim, eu não vou nem falar mais não, presidente. Eu tive que falar que é só isso mesmo. A gente fica chateado porque é certa coisa que acontece e eu não sou obrigado aqui a ficar tampando só com a peneira. É? Você estava ausente, presidente? Você está falando que o prefeito postou aí no Facebook, ganhou uma placa de melhor infraestrutura e tal. Ele tem uma estrada no meio da cidade, uma rua no meio da cidade de mais de 30 anos sem soltar. Sem o trânsito para a família que está lá.
É.
E me ganha uma placa e posta para todo mundo, tá bom? E eu sou obrigado
a trabalhar
com isso.
Ah. Obrigado, Rogério.
Realmente, os debates, alguns debates são acalorados mesmo, peço compreensão da nossa população, mas isso daí faz parte. Vivemos numa democracia onde podemos opinar. Sério, por favor.
Então, vou falar... Não, é... Era o Jonathan.
É o Jonathan.
John do Jurs.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Peço permissão para falar aqui do meu lugar mesmo.
Sim, senhor.
Boa noite a todos que nos acompanham aí. Hoje a reunião está um pouquinho mais demorada, né? Mas é assim mesmo. Pegando o gancho aí, vereador Rogério, que nem quis terminar de falar, né? Que fica revoltado. E com certeza fica mesmo, né? É uma cidade onde é administrada por prefeito duas vezes, três vezes, né? Que foi uma como vice-prefeito, a outra de prefeito e agora de prefeito de novo. Então, ganhar essa placa aí, para mim, na verdade, não tem importância nenhuma. Porque muitas coisas acontecendo no nosso município, igual o vereador Rogério falou, presidente da Câmara, Célio e Olívia, foi até a rua lá do nosso DJ e viu que realmente tem muito tempo que nem o paliativo não faz. A verdade é essa. Nem o paliativo. E agora com a chuva vai ficar pior, né? Não só a rua DJ Saci, a rua aqui também que foi a prefeitura que abriu no Orozimbo, né? E o Piampu. Lá no Piampu é o único loteamento, que um dos loteamentos, na verdade, que é tudo regular, tudo certinho. E até hoje não foi nem poste, nem infraestrutura, nem nada, não tem nada lá. E está tudo arrumado pela prefeitura, né? Então, para mim, lá era tinha que ter feito lá muito antes de algumas outras ruas que já foram feitas, né? Recebi também uma denúncia esses dias que estava passando uma máquina lá perto do São Mateus, né? Naquelas duas ruas, onde o prefeito tem casa também, e falaram que ia já começar lá o asfalto, mas eu conversei com o secretário, ele falou que não tem nada disso, só estava passando a máquina lá para fazer o paliativo, né? Falas do secretário. Falou que não, esse ano não faz nada lá. Então, assim espero, porque tem várias outras ruas aí passando por mesmo problema, né? Inclusive a de Itaci. Sobre o comentário do vereador Rogério, da cirurgia, a gente recebeu várias fotos, recebeu também vários áudios e mensagens, né? Dessa senhora que está passando por dificuldade, no qual nosso vereador Olívio também faz lá o curativo dia a dia, né? E viu a necessidade mesmo do que a moça está passando lá, né? Então, como diz o vereador Banana, a gente aqui só pede, sugere e vota. Igual os senhores vereadores votaram hoje, suplementação. Então, assim, o cofre hoje está aberto de novo para a prefeitura ter o dinheiro para poder fazer o que mais lhe convém. E nisso, o vereador Rogério, mais tempo aqui, falou que até pode fazer, né, a gente tem que ver com o jurídico também, mandar o prefeito mandar para essa casa uma lei autorizando que pague esse procedimento dessa senhora. O mais custoso é de mandar para cá, porque chegou aqui, o presidente marca reunião extraordinária, eu sei disso, né? Qualquer hora, E todos, quase todos, vêm sim na reunião. Ainda mais por um procedimento desse, que é o bem da nossa população. Então, eu peço ao senhor presidente que encaminhe ao executivo um pedido que faça, né, um projeto de lei e manda para essa casa para a gente aprovar. Né? Para a gente aprovar e dar um conforto a mais para essa família.
Ô Nelson, depois o senhor faz uma indicação nesse sentido para nós? Obrigado.
Muito obrigado, presidente. O pessoal está até nos acompanhando aí. Então, a moça até me falou aqui que ia acompanhar. Então, eu creio que nenhum dos vereadores que vai contra um projeto de lei desse, que for 50, 100 mil reais para cuidar de uma vida, né? A gente vê aí que nesse orçamento que foi aprovado hoje, até teve um pouco de debate, mas isso é normal, gente, né? Eu venho falando aqui muito tempo do orçamento. Eu venho falando que esse orçamento é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo. Porque a gente não pode dar um cheque em branco pro prefeito só assinado e ele fazer o que bem quer, não. Então, a emenda do vereador Rogério, para mim, foi de suma importância. Né, muito importante, vinculando algumas coisas, tirando um pouco da área de festa, né? Se esse ano gastou 1,5 milhão só com a festa do peão, então eles têm 1 milhão para gastar com todas as festas o ano que vem, porque o restante, 1,1 milhão, né, tirou mais 200 lá para subvenção, então só tem 1,1 milhão para gastar com todas as festas. Eu acho que dá para fazer uma festa bacana. Em Ribeirão Vermelho teve agora esse dia, né? 150 mil? 4 dias? 3 dias de festa. Tava boa, vereador? Então, aí você vê, 150 mil. Então, quantas festas de 150 mil com 1,1 milhão dá para fazer? Dá para fazer muita festa. Então, sim, é questão de planejamento. Não adianta mostrar para o mundo que aqui tem uma festa boa, mas que falta saúde, remédio, infraestrutura e entre outros. Né? Então, não adianta mostrar para o mundo que a festa é boa, mas tem lixo na calçada, tem várias coisas precisando. A Câmara do Célio tem hoje nada, né? Mas vai saindo, Célio. O ano que vem sai. Tá chegando tudo pro ano que vem, Célio. O ano que vem sai Rua do Saci, sai cirurgia, sai a sua câmera lá. O ano que vem sai tudo. Então fica tranquilo que pra se reeleger, fazem de tudo. Então é a hora da população ficar ciente disso. Eu sei que eles vão ver. A população vão nos assistir. Então tem que ficar ciente. Essa emenda, eu poderia dar os parabéns de joelho para essa emenda, que foi muito bem elaborada, foi muito bem feita, né? Tirando 1 milhão da festa e colocando nas casinhas, colocando no remédio, colocando na cirurgia, colocando entre outros. Então, está de parabéns o vereador Rogério, o presidente Juninho, né? Então, todos de parabéns aí, tá certo. É pro bem da nossa população. Né? A festa é boa, gasta 1,5 milhão, mas o pessoal vem aí, aproveita, 4 dias foi 1,5 milhão, né? Então, vão remanejar esse dinheiro com outras coisas. Vamos remanejar com outras coisas. Ainda tem uns minutinhos ainda. Sobre o cemitério, senhor presidente, já tinha feito alguns requerimentos pedindo que, mesmo fazendo o cemitério novo, que foi também mais um pedido dessa Câmara, mas no qual nós deveríamos mostrar muita coisa que a gente faz aqui para a população, E só quem ganha benefício com isso é só o executivo. Mais uma vez, vou pedir que olhe esse nosso cemitério aí, porque de fora ali, pelo menos passa um cal, né, nos muros, dá uma aparência para o nosso cemitério. O pessoal passa ali e não sabe se é lote baldio ou se é cemitério. Porque do jeito que está lá, né, Deus me livre. É, lembrando também, que o presidente foi feliz nas suas falas, dos matos, entulho. É, já foi dito pelo secretário que uma vez na semana ia fazer essas limpezas, mas tem lixo ficando mais de 3 meses. Entende? É, até teve um pronunciamento lá num grupo, o Olívio foi feliz, mais um minuto, em falar que tem que multar sim. Sabe por quê? Eu já falei isso aqui várias vezes. Pessoal de fora compra o terreno aqui, 2, 3, porque é mais barato que na capital e em outros, e deixa. Esquece de pagar IPTU, esquece de pagar água, esquece de cercar, limpar, e vai ficando, só juntando entulho, matos, e a população que fica aqui que sofre.
Ô Jonathan, só que ainda existe um problema nisso daí. É, os lotes, né, lá na prefeitura tem alguns lotes que estão só com endereço, não tem o nome, né, da pessoa, do dono do imóvel. Onde a dificuldade para chegar, onde que vai a multa. Porque ainda tem muitos lotes ainda que estão aqui como se não tivessem donos. Então, eu, igual a pessoa que, né, lá do Obras da Prefeitura me falou, eu falei, então, é um meio de vocês arrumar tudo isso. Porque tem um lote, tem um dono.
É...
E aquele dono tem que ser multado e cobrado dele se ele não fez a limpeza. Eu... Ninguém é obrigado, o vizinho não é obrigado a limpar a lote dos outros.
Eu tenho uma ideia, assim, não sei se pode, vereadora. Prefeitura limpa, coloca o arame, a cerca lá, o vizinho do lado cuida, e na hora que o cara chegar para reclamar, passa toda a dívida para ele. Quem quero ver. Assim que a prefeitura limpar e colocar uma cerca, vai vir 10 da família para falar esse lote é meu. Né? Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite a todos.
Obrigado.
Olívia Dani.
Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, assessor jurídico, meninas, boa noite, associação para todos, boa noite. Muito obrigado continuamente pela visita de vocês. E acredito que vocês são daqueles, né, que vão vir toda terça. Ótimo. Fazem bem. É, a reunião, né, um pouco fervorosa, esquenta um pouquinho certas coisas, mas... Acredito que a falta de comunicação, às vezes, né, deixa a desejar. Espero que os próximos, né, os próximos dias e o próximo ano também as coisas melhorem aqui, né, entre nós. É, como, né, já foi falado por todos os vereadores, e eu vou continuar falando também, porque eu tenho que falar do orçamento. Eu sou a favor, porque tem que fazer mudança sim, igual eu já falei. Aqui dentro dessa casa, entrou daquele portão para dentro, é nós, 9 vereadores que somos responsáveis, e cada um que tem que fazer o que é de direito. O dito popular, aqui quem manda são os nossos. Então, os orçamentos que estão aqui, é nós que temos que fazer isso. Do mesmo jeito que o prefeito faz lá, né, no Poder Executivo, seus secretários fazem lá, nós fazemos aqui. E nós somos responsáveis por cada coisa que a gente vota aqui. Ou é bom, ou é ruim, ou concordamos ou não concordamos. É normal que isso aconteça. Estamos aqui para isso, né? Porque se fosse todo mundo igual, não seria bom. Não seria. Seria péssimo. E, aliás, eu, infelizmente, às vezes falo coisas que não agrada, mas também não ligo, não. Quer agradar bem, também não quer? Amém. Estou aqui, sempre estive aqui, para trabalhar para uma população, para as pessoas que nos elegeram a estar aqui. Não temos que concordar com coisas erradas ou com coisas que não é nossa, que temos que concordar. Estamos aqui para buscar, estamos aqui para brigar por direitos de toda a população, de todos os funcionários. Eu sou uma funcionária, então eu estou aqui a favor dos funcionários, dos meus amigos, dos meus colegas funcionários. E vai ser assim, sempre. Espero o próximo mandato estar fazendo a mesma coisa. Hoje, o Jonathan acabou de falar dos lotes. Eu sou a favor que a prefeitura limpe os seus lotes, que limpe todo o patrimônio público, que ele esteja ok. Eu sou a favor disso. Mas que cada morador também seja responsável pela sua porta, pelo seu quintal. Sabe por quê? Porque é daí que vem o seu direito de cobrar. É aí que vem o seu direito de cobrar. É aí que vem o seu direito onde você está colocando o seu lixo, você está jogando o lixo, você não está jogando o seu reciclável no dia certo, você está esparramando ele numa esquina. É daí que vem onde você vai cobrar o seu direito. Só que quando fala, tem uma lei que tem que multa, tem que valer para todo mundo. Não é deixar um queridinho ali a pedido de alguém e o outro ter que pagar, não. Direitos iguais para todos. Cobrança também, multa também para todos. Igual a gente vê aí, ó, é gado andando pela rua, esses montes de entulho aí. Tudo bem, pode ser entulho, tem 3 meses. Mas na perto da minha casa tinha um entulho que foi tirado um dia, no outro, passou 2 dias, tinha entulho lá de novo. Aí a prefeitura que foi responsável por jogar entulho lá de novo, não. Quem jogou que está errado. Imagina se tudo fosse certo. Não precisaria desse desgaste que tem hoje. Eu, quando eu saio, quando eu vou resolver alguma coisa lá na prefeitura, eu não estou querendo ser beneficiada por ninguém, beneficiada por nada, não. Não estou pedindo favor para ninguém. Mas quando eu for lá na prefeitura, eu quero buscar por um direito de todos. Então, eu vou lá para fazer isso. Eu não estou indo lá pedindo um secretário para favorecer o Nico, para favorecer o Banana, um colega do Nico, um colega do Banana. Nós temos que fazer para todos, todos. É muito difícil para mim chegar aqui, Banana recebeu, Jonathan recebeu, outros vereadores já viram o que está acontecendo com a senhora. É muito difícil para mim chegar aqui no plenário e falar. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa, sou uma técnica de enfermagem. Antes, a minha profissão é técnica de enfermagem. Hoje, eu estou vereadora. Estou vereadora. Eu tenho que buscar pelos direitos das pessoas de qualquer uma. Mas, para mim, como técnico de enfermagem, é muito difícil eu falar do meu trabalho, do que eu faço, do que eu vejo. Porque isso eu aprendi por causa da minha ética profissional. Mas vamos buscar, sim. Vamos buscar atendimento, vamos poder fazer tudo que a gente tiver que fazer para qualquer paciente. Seja ela e os outros que precisarem dentro do nosso município. Eu só acho que as pessoas não podem ficar do jeito que está. Não pode. Porque eu sei da dor que ela sente, eu sei da dificuldade que ela tem, eu sei disso que todos os dias eu faço curativo nela. Então, eu sei. Eu estou falando como técnico de enfermagem agora, porque eu sei. Mas estando vereador, nós vamos cobrar sim. Não só dela, mas de todos que precisam de ajuda. E hoje, no caso, é ela que está precisando. No caso, é ela que está precisando de ajuda. Não sei como a gente pode fazer, mas que a gente precisa correr atrás e ajudar, a gente tem que fazer sim. E não depende só de nós. Nós estamos aqui, somos 9 vereadores, nós estamos aqui para cobrar. Então, assim, não sei qual o meio, mas temos que arrumar um jeito de ajudar ela. Todo mundo aqui, eu acho que tem essa certeza. Esse mês nós vamos correr atrás. É tudo isso. Hoje a suplementação foi votada, o presidente foi falar aqui, que falaram que só para enfeitar a praça, para fazer isso. Pode ser, já se merece uma praça enfeitada de Natal. Mas tem outras coisas também junto, não é só isso não. Já se precisa a população precisa de um Réveillon. Não precisa, eu acho que não é o que tem que dizer, mas nós temos que agraciar a prefeitura, a população, com o Réveillon, não sei. Mas você teve orçamento o ano inteiro para outras coisas, por que não isso? E por que não enfeitar a praça? Isso foi um pedido nosso, já tem tempo, que a gente pediu para poder fazer planejamento para que quando chegasse no final do ano já está enfeitado. Outras cidades já estão enfeitadas. Então, isso foi um pedido já, vem um pedido já, não de agora. As coisas vão acontecer. E se não fez hoje, dia 28 de novembro, não vai fazer mais. Então, eu não vou ficar gastando saliva e pedindo coisa que não vai acontecer. Não vai acontecer. É óbvio que eu também não vou deixar passar. Não vou ficar falando que vou pedir, que não vai acontecer. Mas vamos cobrar. Vou xingar. Isso eu posso fazer. Isso é toda hora. Se eu tiver a oportunidade, eu posso fazer. Ontem, fomos, né? Juninho, Célio, eu, Rogério, os outros vereadores, né? O Elton, nosso banano, todos receberam do morador. O que nós vamos poder falar? Infelizmente, ele não está errado de pedir. Ele não está errado de cobrar. Porque depois ele mostrou para nós, teve um vídeo de 2021, ele pedindo ali. 2018. Teve 2018, 2021, que ele marcou na mensagem ontem, que ele fez um vídeo também. E nós, assim, tudo bem, tem anos que ele está, né? Ele falou que tem anos, o prefeito falou para ele que ele tem, né? O mandato dele é esse. Só, gente, que outros lugares já foram asfaltados. E acredito que esses outros lugares, até mesmo no comentário do vídeo, tem uma moradora pedindo, falando, né? E a rua dela já está asfaltada hoje. A rua dela já está asfaltada. Então, é assim... Planejamento. Vamos fazer um. Se fizer tudo de uma vez, não vai dar certo. É o que tem acontecido. Não tem dado certo. Não tem dado certo. Então, se tem uma coisa, vamos planejar e vamos fazer. Vamos fazer para o bairro tal, vamos fazer para o bairro C, B e pronto. Não vamos fazer só para um bairro porque alguém vai ser beneficiado, não. Todos precisam. Na hora de votar é todo mundo, gente. Não é só alguns. E aqui, pro ano que vem, as coisas pioram. Não estou falando de política, não, gente. Estou falando de politicagem. A politicagem piora. E não é pouco. Só que esse instrumento nós temos aqui, nós vereadores, nós temos o único instrumento que nós podemos fazer a nossa política é aqui no plenário. É nas ruas. Mas aqui nós podemos falar e as pessoas assistirem e ver. Quem mais também, né, são convidados a estar aqui. Às vezes eu falo assim, não temos tempo, mas aqui é o lugar onde a população sabe o que está acontecendo. Não é em redes sociais que as pessoas vão saber o que o município precisa, não. É aqui, ó. É aqui, ó. Através da pauta, do que é votado, o que chega aqui para a gente votar. É aqui que a população sabe o que o nosso município está precisando. Então, não é criticar em rede social, não é falar em rede social. Todo mundo, eu falo. As pessoas que quiserem me procurar, estou aqui, ó. Sempre à disposição para as pessoas verem e falarem o que precisa. Só que, do mesmo jeito, lógico, a gente recebe críticas construtivas. Agora, crítica de pessoas que não fazem nada para o município, eu não aceito. Não aceito mesmo. Estamos aqui, a nossa porta está aberta ali, ó. Todas as terças-feiras. 6 horas a nossa reunião. E fora, que aonde qualquer pessoa andar aqui vai encontrar um vereador na rua. Tem o telefone de todo mundo. Se não tem, acha na mesma hora. Então que mandem mensagem, que falem. Mas não, uma coisa que eu não faço, gente, é criticar as pessoas ou falar mal das pessoas sem primeiro conversar com elas. Porque as pessoas não sabem quem eu sou. As que me conhecem há muito tempo podem saber. Mas tem pessoas que não vão saber quem eu sou. Então, cheguem perto de mim, conversem comigo para depois falarem mal de mim. Ou falar o que eu não estou fazendo. Porque é muito fácil criticar. É muito falar que vereador não faz nada. Mas eu ocupo uma cadeira dessa aí. Foi até o que eu pensava antigamente, Até pode ser até 3 anos atrás, 4 anos. Mas hoje o pensamento meu não é esse. Não é esse. E se eu não estiver aqui o ano que vem, eu vou estar apoiando quem está aqui sentado. E vou saber que o trabalho aqui é difícil. Porque nós aqui não executamos, executa lá embaixo. Nós pedimos, às vezes imploramos, para que as coisas aconteçam. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.
Vereador Antônio Nico, do Zanor.
Antes do Nico chegar na tribuna, eu não posso deixar de externar meu agradecimento ao deputado estadual Vitório Júnior pelo carro que ele presenteou em Jaci, um carro de 7 lugares, visto que a gente tinha pleiteado uma van, mas para que ocorresse as coisas de forma mais rápida, para que a gente fosse contemplado esse ano ainda, então ele vai nos contemplar com um carro que tem 7 lugares. Então, agradeço ao agradeço ao deputado estadual Vitório Júnior. Que Deus abençoe a sua vida, deputado.
Faço as suas palavras as minhas, viu?
Obrigado,
presidente.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossos jurídicos, servidores da casa, população aqui presente, e também uma boa noite às pessoas aí que nos acompanham pelas redes sociais. Sobre o debate a respeito aí do orçamento, no início da reunião, preferi não falar para deixar para falar nas minhas falas aqui mesmo. Concernente, os vereadores, essas emendas de modificativa 1 e 2, né? Então, hoje que eu cheguei aqui, tive acesso, né, a essas emendas, a qual eu li, assinei, e eu vi que passou nas mesas aí dos nobres vereadores. Se não chegou na mesa de alguns, né, eu acho que isso não pode acontecer, né? Mas, enfim, outro ponto, também o que gerou um pouco de debate, é que não estava, de fato, na pauta essa votação. Então, achei que talvez ia marcar uma, né, extraordinária. Mas, assim...
Danilo, se me dá licença, sim. É porque há um tempo regimental. E como nós observamos na última reunião extraordinária que eu marquei, não teve quórum. Então, eu achei prudente... Eu pausei o seu tempo. Eu achei prudente... colocar em votação hoje, pelo fato de que nós temos que votar em 2 turnos, né? E nós temos hoje e teremos na próxima terça. Obrigado,
então, sim, queria explicar aqui, assim, que houve, né, esse ponto, mas eu não vejo nenhum problema, entendeu?
E esse projeto já está aí também?
Sim, já está aqui,
desde,
né,
o dia 5/9.
Sim. Sim, só o fato das emendas modificativas. Então, assim, eu só quero, mais uma vez, aqui deixar registrado que eu tive acesso hoje, né, assinei. Então, se não chegou em alguns vereadores, então, assim, eu também não concordo muito com isso, não, entendeu? Mas, enfim, né, e a questão da emenda aqui também, do projeto 2023, né? É 25%, né? O projeto que veio. Mas, senhores, eu sou muito daqueles de buscar o equilíbrio. Eu procurei aqui alguns vereadores, né? Conversei, né? E a minha intenção é que fizesse a emenda, sim, mas entre 15% e 17%. Mas eu acho que eu ia ficar sozinho nessa emenda. Por isso, não teve jeito. Aí eu botei a favor nos 10%. Só lembrando que esses 3 anos que passou, todo pedido que chegou a essa casa, nós votamos. Pode ter um ou dois que talvez discorda de alguns pontos de vista diferentes, mas nós sempre votamos. E eu acredito que para esse ano 2024 não vai ser diferente. Não vai ser, né? Se tem algo para fazer, se tem dinheiro em caixa, né, então nós estamos aqui para trabalhar junto, não é para prefeito, não é para secretário, como eu sempre falo aqui, é para a população. E concernente às obras, eu quero contrariar aqui a fala do vereador Rogério. Pessoal, dizer que não fez nada, não tem como, né? Pode que algumas coisas, né, não, ainda precisam ser feitas, mas fez muito. Eu vejo que fez muito nessa nossa gestão.
fez muito. Se nós formos olhar aqui, né, o próprio vereador Rogério falou vários aqui, né, vereador Rogério? A questão do asfalto. Pessoal, teve ali a reforma, né, da UNH. PSF Pedra Negra. Reforma do PSF Serra. Campo. Asfalto. Né? Creche, né?
A creche reformou duas vezes.
Reformou duas vezes. Então, assim, fez muito, pessoal. Fez muito. E eu não vou dizer aqui que é a, né, se é a melhor gestão, né? Mas está entre as melhores. Não estou aqui para defender ninguém, mas se tivesse como ele... Né,
ô, Nico, está sendo uma das melhores, nós estamos aqui.
Sim, não, isso foi chegar assim. Se tivesse como, né, ele disputar de novo e ganhar de novo. Sabe por quê, pessoal? Quem escolhe é o povo. São 7 mil, né, eleitor, ou seja, habitantes, né, tem cerca aí de quase 5 mil eleitor. É eles que escolhem. Então a prova disso foi nas duas últimas eleições. Então, eu estou falando, que tem registrado, pessoal, é o povo que escolhe quem eles vão eleger, seja no executivo, seja no legislativo.
Nico, e a gente tem que lembrar que nós somos funcionários do povo. Nós estamos aqui para servir o povo, ouvir o povo e passar as demandas.
Sim, sim. E se fez muito por quê? Porque essa casa... Está apoiando, está trabalhando junto. Eu entrei aqui com esse compromisso de trabalhar junto com o executivo. Você não é para trabalhar para prefeito, para secretário, para a população. Então, tudo que foi feito, né? Porque nós apoiamos, nós estamos trabalhando junto. Então, isso aí que fez toda a diferença. Então, fez muito, pessoal. Fez muito mesmo. E ainda tem um ano que vem ainda. Muitas coisas ainda vão acontecer. Concernente aquele asfalto ali, que eu acho que lá o morador mandou para todos. Eu, pessoal, eu fiz o seguinte. Eu fui lá, né, cedo, conversei com ele e falei, fui bem sincero com ele. Nós, todos nós cobramos e muito. Vamos fazer o seguinte, vamos lá na prefeitura conversar diretamente lá com o executivo, com o prefeito e o secretário, que vai ser melhor. Então, assim, fez, pessoal. Né? Eu fui lá de manhã, à tarde eu fui com ele lá na prefeitura, no gabinete do seu prefeito, conversamos lá mais o secretário de obras, né, Antônio Fonseca, explicamos a situação, ele entendeu, né, e ficou alinhado. Dezembro, janeiro, pessoal, é muito chuvoso, mas tem jeito, mas lá para março, abril, né, eles, né, vai asfaltar. Porque não tem como você só jogar uma asfaltinha ali agora, pessoal, ali tem que fazer primeiro a água pluvial, ali é muita água que desce ali. Toda a água do bairro de cima ali desce tudo para aquele corvo ali. Então não tem jeito, então, você tem que fazer primeiro fazer a água pluvial, né? E depois vir com asfalto. Então, ou seja, foi conversado, ele entendeu, então vamos aguardar, né? Até lá para março. E tem outros também, senhores, outras ruas, outros bairros para ser asfaltado. E Ipiranga também é um. Eu ia falar isso na minha fala na outra reunião, mas foi uma dos primeiros bairros que eu fui lá, sentei lá, para conversar a respeito daquele bairro. É mais antigo, né? Então, assim, segundo eles também vão, né, asfaltar, vão olhar para aquele bairro. Né? E a gente estamos cobrando, estamos apoiando. Então, eu creio que até no final de 2024, muitas coisas ainda, né, vai ser feito. Então, foi feito muitas coisas. E se nós formos lá com a GAF, pessoal, a gente sabe que tem muitas coisas ainda que, assim, que pode melhorar a questão de remédios, exames, mas se nós formos olhar, ou seja, se gastar, tem gastado bem acima daquilo que é devido ao mínimo, né?
É, o mínimo, eles tinham que gastar 15%, eles estão gastando 21%.
6 a mais, né?
Ô Nico, isso daí, eu tenho que endossar suas palavras e falar que realmente a nossa saúde, em questão de atendimento, É excelente. Eu tiro base pelas outras cidades ao redor, que eu converso com outros vereadores, converso com munícipes, e quando eu falo que Ijaci tem um atendimento de primeira, tem uma UNH de primeira, que tem atendimento 24 horas, a turma duvida até, por ser uma cidade pequena, né, de 7.003 habitantes. Então a gente tem que enaltecer esse ponto também. né?
Sim. Então, assim, a gente vê que tanto na saúde como na educação tem gastado acima aí, né, do que precisa. Então, a gente vê que tem investido, tem gastado, né? Então, dizer que não está fazendo nada, pessoal, isso é muito vago, né? Então, eu acho que não é dessa forma. Então, e outro ponto aqui, para fechar aqui as minhas falas, esse projeto, eu até vou deixar para o vereador Corguinho, eu acho que ia falar mais a respeito desse ponto aqui. Esse projeto, senhor presidente, 1723, que fala sobre, né, criar cargo lá dos diretores e vice-diretores, foi feito até ofício, né, pedindo eles lá para fazer a modificação. Quando esse projeto veio para essa casa, eu até pedi vista na época, vocês lembram muito bem, né, porque eu ainda não tinha compreendido, né, 100% esse projeto. Então eu pedi vista justamente para isso. Fui lá embaixo, né, me explicaram que essa gratificação, né, em cima do salário base, né, me explicou direitinho como que funciona. E eu, com uma semana, acho que é 8 dias, eu tirei a minha vista, porque o meu objetivo da vista era só, né, procurar entender como que funcionava esse projeto. Então, assim, mas em cima disso, eu vejo que precisa rever a questão desse projeto. É porque são ali diretoras que têm uma responsabilidade a mais, né? É o CPF delas, podemos, assim, como já foi estar em jogo. Então, assim, eu acho que precisava olhar com carinho, o senhor presidente, essa questão. E falando nisso sobre gratificação, orçamento, a gente fica chateado, porque a gente sabe que existe lá funcionário, que ainda ganha, né? Salário mínimo até abaixo, não é isso? Ainda não foi resolvido. Então nós cobramos muito, né? E torcemos para que isso se resolva. Mas não podemos, né, fechar os olhos para os outros projetos que chegam. Então, quando veio aqui para atacar também um projeto lá do PIS, né, dos professores, nós votamos a favor, eu votei a favor. Embora aquelas professoras mais antigas, né, perdeu muito, eu acho que entendo, está na justiça, né, tomara que ganhe, porque realmente elas perdeu muito, mas nós votamos, como votamos ali, né, dos enfermeiros, como votamos das subvenções. Então, a gente sempre é a favor. Eu lamento por esse funcionário ter ganhado menos do salário mínimo. Lamento mesmo. Mas nós não podemos deixar de votar outros projetos, né, até que se resolva esse. Senão, tudo para. Até a subvenção, né, da escolinha do futebol clube, nós votamos aqui. Né? O prefeito assinou. Custou, mas chegou. Né? Então, assim, você vê que a gente, tudo aquilo que é bom para a população, a gente votamos a favor, né? Então, por hoje eu acho que é só. Tinha um outro ponto aqui que eu queria falar, mas eu não vou entrar nesse ponto não, que eu precisava de mais tempo, né? Mas na outra reunião, na outra ocasião, a gente fala, né? Então é isso. Tenham todos uma boa noite.
O vereador Nico, ele foi muito sucinto nas palavras dele, e algumas eu concordo, algumas eu discordo, visto que o projeto, né, o projeto original, ele foi votado. Depois pediram mais 20%, que passou para 70%, né? E fomos diversas vezes no executivo para ver se a gente corrigia alguns pontos para a gente votar esse projeto. Porque quando fala em 70%, fica muito, muito palpável ao olhar de todo mundo. Quando fala que é 70%. E tem outro projeto aqui de 20%. E ele também ainda não foi votado, porque também tem vereador que é contra. Tem vereador que é contra. Vereador Olívio, a senhora quer falar alguma coisa?
Não, só que na hora que o vereador está falando, né, que votou os projetos, né, votou, eu vou falar que da parte da enfermagem que votou, eu tenho que, né, falar, porque eu faço parte, né, dessa turma. É um projeto de complementação do governo federal. Então, é um direito adquirido. Então, não é uma lei municipal, é uma lei federal.
Obrigado, vereador Olívio. É, visto que também, quando se fala de CPF, e é o meu CPF que também está à frente da Câmara, eu não ganho a mais por isso. E também desenvolvo o mesmo trabalho, né, que é 24 horas.
E deveria, senhor presidente.
É responsabilidade.
Assim, o presidente da Câmara me tinha ganhar, né, aí no subsídio, uma gratificação a mais, pelo a responsabilidade que tem.
A
lei me permite, né?
Hoje,
mas eu sou a favor, viu?
Hoje eu, conversando até com o Corguinho, porque eu também sou educador. Eu estive à frente de uma turma, eu sei qual é a responsabilidade de um diretor, como também sei das responsabilidades de um professor. O professor é o que está na linha direta com as crianças e com os pais. Porque se tem algum problema em casa, a criança ela chega revoltada na escola. Se o vereador Elton fosse professor, ele ia estar na linha de frente, na linha de ataque do aluno. É o que eu vejo. O vereador Corguinho, como tem a experiência também de lecionar, sabe do que eu estou falando. Mas, de contrapartida, as diretoras, elas também têm uma responsabilidade muito grande consigo, que é a responsabilidade da escola inteira. Mas os problemas recaem sobre todos os funcionários. Não sou contra o projeto, muito pelo contrário, já conversei com 3 diretoras, só da creche Labib, que eu não tive a oportunidade, visto que nossos horários não bateram, mas já conversei com as demais. E fui bem sucinto ao explicar para todas sobre o que a gente estava tentando modificar no projeto para que ele fosse votado e aprovado. E isso deve ter pelo menos de 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses. Eu venho me queixando disso com o Corguinho há algum tempo. Da última vez fomos vereador Olívia, Célio e eu. E o projeto também, ele veio com a proposta do vice-diretor, que também não temos na escola. Disseram que não há necessidade. Eu vejo que há necessidade do vice-diretor. Nós temos o vice-presidente da Câmara, que... no qual, se eu me ausentar, ele vai ser responsável. Nós temos a figura da vice-prefeita. Quando o Fabiano ele se ausenta, ela deveria estar no lugar dele. É da mesma forma o vice-diretor. É um papel muito importante. E a gente vê que o projeto ele veio como diretor e vice, e ele mesmo não foi cumprido à risca.
E tem uma questão, por exemplo, só complementando o que o senhor falou aí, a questão do... se for eleição do diretor, que é eleição, se aparecer mais, tem que ter o vice. Sim. Não vai ter eleição só do diretor, não vai ter o vice, não? Então ele deveria ter nomeado, né?
Pode prosseguir, vereador Sérgio, por favor.
Vereador Elton da Ambulância. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos funcionários dessa casa, senhores vereadores. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Inicio as minhas falas deixando aqui um versículo, João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em cima desse versículo, eu poderia deixar um outro: ireis, mas não pequeis. Confesso que eu... no começo da reunião, agora eu quero tentar me controlar, mas no começo da reunião eu fiquei um pouco sim alterado por ver algumas
talvez indiferença entre um e outro, base, oposição, enfim. Você que acompanha aí a política da nossa cidade sabe muito bem que é necessário, sim, mas a partir do momento que se gera um bem comum a todos, tem que ter uns esclarecimentos mais aflorados, mais detalhados, né? Não vou retirar nenhuma palavra que eu disse no começo, nenhuma. Não fui procurado para ver as emendas, até porque nós temos o prazo, nós estamos dentro do prazo para analisar o projeto, mesmo faltando ainda duas reuniões, daria prazo, daria o tempo necessário. Não
faltando
foi...
só mais uma, Elton. Sim. Essa e mais uma.
Não foi muito bem explicado como outras vezes que nós vínhamos, sentávamos ali, colocavam as ideias entre nós para depois vir para o plenário. Ultimamente isso não tem acontecido, mas eu entendo também, entendo, mesmo que revoltado, entendo sim. Enfim, vida que segue, vamos aí. Foi aprovado 10%, vi que o prefeito em outras ocasiões já trabalhou com 5% no mandato passado, e não vai ser diferente. E nessa casa também, o que foi preciso foi votado, talvez com alguns mais detalhes, e isso é necessário, nós verificarmos por que está sendo pedido uma suplementação. Nós temos sim que analisar. Mas, enfim, eu afirmo perante a população, vendo que o nosso município está fazendo, o nosso município está executando, não tem nenhuma pendência com o Tribunal de Justiça e está tudo aprovado pelo Ministério Público. E as contas, nenhuma, não tem nenhuma conta pelo Ministério, prestação de conta pelo Ministério Público que não seja aprovada. Eu votaria os 25%, dando sim mais autonomia para o Executivo trabalhar e fazer tudo o que é necessário para que a nossa população seja beneficiada de uma forma mais rápida, sem menos burocracia. Mas, enfim, vejo que foi aprovado também aqui nesse plenário. Agradeço aos senhores vereadores que se colocaram à disposição e votaram o projeto de minha autoria, junto com o apoio do vereador Corguinho, que tem sempre nos ajudado na área da educação e sempre trabalhando em prol da nossa cidade, dos nossos jovens. Corguinho, obrigado pelas dicas, né? E foi aprovado, né, o projeto 3823, que dispõe da criação do programa Mais Que Vencedores. Nós vamos estar nos próximos anos trabalhando com aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens que se destacaram entre os demais, primeiro, segundo e terceiro lugar de cada classe, de uma forma mais honrosa para esses alunos. Vai ser um incentivo a mais para todos os alunos durante o ano letivo, já que haja vista que não tem mais reprovação. E como não tem mais reprovação nas escolas, nada mais justo do que beneficiar aqueles que se destacam, né? Então, esse foi o meu intuito de estar elaborando esse projeto. Quero falar aqui diretamente para as diretoras. Corguinho e eu, nós analisamos os fatos e vejo que, já que houve um erro de redação no projeto, talvez seja melhor dito assim, como os projetos vêm e é colocado em votação, não quero tirar a autonomia do nosso presidente, que tem feito um belo trabalho, mas eu acredito que ele poderia ser votado. Quem fosse contra, vai contra. Quem fosse a favor, vai a favor. Como os demais projetos. A gente dá a cara para bater. Estou dando a cara para bater aqui, ó. Daria 25%. E se o projeto das diretoras estivesse aqui hoje para ser aprovado os 70%, eu era a favor, como sou a favor de todo funcionário público que se destaca, que faz um bom serviço, porque tem funcionários e funcionários. Nós vemos que tem gente que não quer nada com a dureza, não quer trabalhar e não merece. Mas aqueles que se empenham e dedicam e fazem um bom trabalho, eles merecem sim ser gratificados. Encerro as minhas falas deixando aqui um versículo, Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Repito, e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Deus abençoe.
Amém. Vereador Elton falou uma coisa sobre o projeto das diretoras, muito importante, que foi um erro de redação, no qual nós já fomos, mostramos, eu já conversei com a Silmara, nós entramos no denominador comum, vimos um erro no qual poderia ter sido feito. Eu até conversei com o vereador Corguinho sobre isso hoje. Poderia ter sido feito o substitutivo ali no projeto, que ele já teria sido votado há 4 meses atrás, vereador Elton. Tanto é que nós temos um ofício desta casa para resolver esse problema. O senhor tem razão de explanar. Toda razão. Mas essa casa já fez de tudo para mexer na redação para esse projeto ter vindo para cá antes e ter sido votado, mas não fomos ouvidos. E realmente Vossa Excelência falou sobre as pré-reuniões que a gente fazia. Realmente a gente fazia as pré-reuniões, mas não obstante, não são todos vereadores que chegam antes, né, de forma antecipada. Então é por isso que a gente não está tendo esse tempo de conversar antes da reunião, né? Mesmo porque quando algumas excelências chegam, já faltam 15, 10 minutos para 6. E de acordo com o ofício que eu recebi dos vereadores, que era para a gente começar a reunião de forma pontual, né? E eu tento seguir e me orientar através do pedido de todos vocês, todas as excelências aqui. E eu me coloco à disposição, como sempre, de todos, da população, dos vereadores, do executivo, como sempre, trabalhamos juntos.
Vereador Célio Reis. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, funcionários dessa casa. Boa noite a todos que nos assistem aí pelas redes sociais. As duas meninas do Corguinho ali. Doutor Lauro. Senhor presidente, gostaria de pegar um ganchinho já da última fala do Elton aí e dizer que eu estou de total apoio com ele, que eu apoio todos os funcionários que trabalham na prefeitura aí, que está trabalhando, não desmerecendo ninguém. Mas eu deixo bem claro para quem vem cá me perguntar alguma coisinha. Gente, como que vamos aumentar o salário de um funcionário, não desmerecendo, gente, vamos aumentar o salário de um funcionário sem pensar que o salário dele é bem mais alto do que o mínimo, sem pensar no pessoal que recebe menos de um mínimo, gente. Não tem como você não olhar para a treva, gente. Essa pessoa está aqui, recebe R$1.100. Essa outra aqui recebe R$5.500. Aí vamos aprovar mais para essa pessoa aqui e deixar de 1.500? É lógico que vamos aprovar sim, mas primeiro vamos correr atrás do mínimo, porque o do mínimo ninguém está preocupando em resolver lá embaixo.
É necessário ajudar também, mas uma coisa eu acredito que não tenha nada a ver com a outra. Se a gente ajuda esses também que não estão ganhando um salário mínimo ainda, nós estamos fazendo a nossa obrigação de ajudar eles também. Mas aqueles que merecem, não podemos deixar de beneficiar um porque não está beneficiando o outro. É o meu ponto de vista. Então, o que acontece com isso? Com isso a gente resolve os problemas de um e posteriormente o de outro.
Isso é o ponto de vista.
Eu acredito, o que está acontecendo? Somos a favor, sim, igualzinho eu já cansei de falar, somos a favor dos funcionários, licitação a favor dele, de todos os servidores. Mas o que que acontece? É o empenho, entendeu? De uma secretaria ajudar e outras não. Por exemplo, a Anver está aqui para poder fazer o quê? Está lá para poder olhar como vai fazer para pagar, receber aquilo ali. Não é de hoje que nós estamos esperando isso aí, essa resposta. Quando vão arrumar os salários? Não é de hoje que nós estamos esperando. Vocês lembram, ó, o agosto já foi, ficou, setembro já foi, o outubro já foi, ficou para o ano que vem.
A proposta, vereador Olívio, era 30 de agosto.
E na verdade, sobre esse debate, né, volto a frisar também sobre que cai no mesmo assunto, que são as horas extras. Ué, por que que eu tenho direito a receber 60 horas extras e o Jonathan não? Por que que o Célio pode receber 50 horas extras e o vereador El tem que receber 20? Aí eu recebo a resposta do requerimento falando que o instrumento de controle de entrada e saída dos servidores é feito diretamente pelos respectivos secretários das pastas, onde estão lotados, sem anotação pelos servidores. Agora, se não tem anotação, se não tem um caderno, como que eu vou saber que o cara está fazendo 60 hora extra, 50? Como? Eu não tenho uma bola de cristal. Você tem, vereador Célio?
Tem não.
Pois é. Eu não sou contra de ninguém receber a gratificação. Não sou contra ninguém receber a hora extra, mas que seja de forma honesta e ordeira. Eu já estou cansado já de ser atacado aqui, ué. Falando isso, falando aquilo. Pelo amor de Deus, vamos criar vergonha na cara? Vamos começar pelos... por essa resposta aqui das horas extras? É uma vergonha uma prefeitura falar que não tem um ponto eletrônico porque fulano Beltrano estragou. Que porcaria que é essa? Cadê? Não pode colocar uma câmera em cima do posto ali para vigiar, não? Será que tem que ter alguém armado? Eu, como presidente da Câmara, eu não posso aceitar uma resposta tão vaga e subjetiva dessa. Não posso. A população não pode ter o seu dinheiro gasto dessa forma. Eu não sou de acordo também. Não sou de acordo. Então, a gente é atacado, covardemente atacado, mas quando a gente pede uma resposta para mostrar a verdade, vem isso. Como outros requerimentos que eu fiz e recebi resposta vaga. Aqui não tem nenhum acéfalo, não, gente. Eu não tenho oligofrenia senil pirúvica. Não tenho. Zero. Não tenho. Não estou aqui para ser feito de bobo. Também não vou deixar a população ser feita de bobo e nem os outros funcionários. O vereador El está com razão quando ele fala que a gente não pode fechar os olhos para alguns projetos, mas também para erro, a gente também não pode fechar os olhos. Não pode. A prestação de contas da prefeitura, ela está perfeita. Todas aprovadas. Mas, será que o funcionamento da folha de pagamento, será que ela é correta com todos os funcionários? Agora fica essa dúvida no ar. Vereador Célio, desculpa ter tomado seu tempo.
Fique à vontade, senhor presidente. Então, deixar claro aqui para todos, né, as diretoras, há uma moça que está na frente da licitação, lá também tem um projeto dela aqui, eu acredito que aqui todos é a favor dele, da menina ganhar a gratificação e do professor ganhar mais esses 20%. Mas todos não, quase todos estão esperando essa resposta da Anver, essa resposta do prefeito sobre o salário mínimo. Pediu ao senhor prefeito que olhe com mais carinho para esse pessoal que ganha menos de um mínimo. Que ia fazer o favor de olhar com mais carinho. Outra coisa aqui, gente.
Previsto no ano que vem.
Ah, mas sei lá, viu? É, lembrando, gente, nós votamos aqui também, os dois vereadores, o Elton, mas o Cordinho, e eles têm, eu, ao meu ver, eu concordo com eles, deveria apresentar cedo que fosse pautado, embora o presidente já justificou, que já estava aí na casa. É, se erramos, gente, se errou agora, nas próximas vamos preparar a pauta antes para não ter esse problema. É, vamos nos dedicar mais um pouco, chegar aqui, procurar saber o que tem para votar, ler o que mais cedo, se causa o funcionário esquecer de mandar. É, o que temos aí para poder nós votar, amor? Qual que é a pauta hoje? Se errou, beleza, passou, acabou já, graças a Deus. É, gostaria de falar também, senhor presidente, fui lá na orla hoje, está do mesmo jeitinho lá, só tampou o buraco lá, mas ainda não foi asfaltado. É, nós tivemos na rua do Saci lá ontem, né, que é 30 metros de rua que está dando essa dor de cabeça para ele. O senhor já falou, o Lívio falou, o Rogério falou. É, pediu o executivo, pediu o Toninho, se estiver na frente da cidade de obra um ano que vem, que olhe com carinho a primeira obra de asfalto que for fazer, que seja essa ali do DJ Saci, gente, que é pouquinha coisa que está pedindo, que leve até na ponte. Segundo o Nico, precisa fazer água pluvial. Precisa sim, mas se fizer só o asfalto, e fazer uma canaleta chegando no corte já resolve o problema dali. Tem, desce um agon ali, é igualzinho na serra, desce um agon danado. Eles vão ter que fazer então a água pluvial ali da sua casa até lá no bar do Dito. Porque desce uma aguaceira danada lá.
E fora que o Fábio, ele ajuda lá fazendo os paliativos, só que com os paliativos, jogando moafa, passando a máquina e jogando a moafa, com a chuva. Vai vir a enxurrada que é forte porque vem dos dois lados,
vem,
né?
Dos dois lados.
Aí joga aquela terra tudo dentro daquele córrego que vai assoreando ele e futuramente pode dar uma multa e um problemão para a prefeitura. Por quê? Assoreamento de remanescentes é contra a lei, né?
É isso aí, senhor presidente. É, lembrando que a cidade ganhou um título aí de como é que fala? Mobilidade, né? Mobilidade, então, lembrando aí mais uma vez sobre esse loteamento aqui do Orozimbo. Eu passei ali hoje também, na hora que eu peguei o carro da casa, dei uma volta nessa cidade aí, passei ali, vi que tem bastante lote limpo já, outro começando em construção. Então, isso aí vai ser bom para o executivo se ele, quanto antes, ele colocou o asfalto, as luzes, ele resgou tudo ali, tudo certinho ali para a cidade. Vai ser bom para ele. Vai ser bom para ele também, que foi ele que fez. Pois não, senhor?
Senhor presidente, queria fazer uma pergunta, se o senhor está sabendo. A questão do refis. O senhor sabe se vai ter refis, vai mandar refis para essa casa? Porque o refis ajuda muito, né?
Eu acredito piamente que o ano que vem eles devem mandar o refis para cá de novo. Né? Porque tendo em vista que ajudou a prefeitura a arrecadar muito imposto que estava atrasado. Eu acredito que eles devem mandar de novo o refis para cá, sim.
Gostaria de deixar os parabéns aqui para a professora de balé também, né, que fez uma apresentação esse final de semana. Eu não conheço pessoalmente, mas pelo que eu vejo das mães falando no grupo aí, é uma excelente profissional. Deixar os parabéns para ela aqui. Tava, né? Eu vi nas redes sociais. Deixar um lembrete aqui também, gente. O vereador Nico mencionou aqui que o executivo tem feito bastante obra, graças a Deus, que o ano que vem faça mais ainda. Deixar um lembrete aqui que, como que eu digo, em outras administrações, o orçamento era metade do que é hoje, gente. Acho que não chegava a 30 milhões. Hoje acho que ele vai para 59 milhões para o próximo ano, né?
Você,
pois não?
Tipo assim, questão do orçamento. É lógico que é muito bom o nosso orçamento, mas isso não é de hoje não, viu? Desde 2002, 2003 para cá, o orçamento do nosso município aqui, ele vem crescendo muito, viu? Então, assim, os outros prefeitos, quando eu falo outro prefeito, Maria Horaci, Zé Maria, pegou um orçamento aqui excelente.
Mas
não é muito diferente.
Mas chega a ser o dobro, né?
Então, mas é lógico, é quando os anos...
É que se você for ver a administração anterior a essa do Fabiano e da FIA, a cidade ficou parada praticamente. Por quê? Eu não julguei não, porque o orçamento não tinha dinheiro. Foi pior. Só para encerrar aqui, senhor presidente, que eles pegaram meu minuto aqui, mais 10 segundos. Com o dinheiro que tem, eu também faço. Você também faz. Obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Obrigado. Vereador Corguim.
Não, ainda tem mais dois aqui ainda.
É, o vereador Edilson.
Vereador Edilson Banana. Vereador Emerson Corguinho. Vereador Emerson Corguinho.
Presidente, boa noite. Meus companheiros, funcionários, Bia, Malu, nosso assessor jurídico, ele sabe muito bem que no Estado Democrático de Direito é viável, aceitável e principalmente saudável que nós tenhamos debates. Mas o que é mais importante é o limite e o respeito. E isso aconteceu de forma clara aqui hoje. Nós não concordamos, mas em momento algum desrespeitamos o presidente ou qualquer um dos vereadores. Da mesma maneira que a vereadora Olívia disse, e eu estive conversando com ela num grupo de WhatsApp, da maneira que nos atacavam covardemente, ela falou aqui agora. Nós não temos condições e nem podemos atender todos e a todos ao mesmo tempo. Mas todos têm os nossos canais, os nossos telefones, nosso Instagram. Basta ele estar em contato conosco lá. Mas o debate, ele tira a estabilidade para que nós possamos encontrar uma outra. Como diz a vereadora Olívia, olha, tivemos que fazer a nossa reunião antes. Os vereadores não chegam, vamos fazer com quem está aqui. Mas, enfim, não posso perder meu precioso tempo de 10 minutos para que eu tenha informar a população o que foi feito nesses últimos dias. Isso é a mais importante. Assim como o presidente está com a camisa na mão certa, eu acompanhei todas as reuniões, na verdade perdi uma reunião, de toda a programação. Então, hoje eu acompanhei também, excelente, e queria de uma maneira muito especial. Todas as pessoas, elas são importantes no processo. Mas se nós não tivermos uma cabeça, uma pessoa que rege, nada funciona. Então, aqui meu aplauso vai para o funcionário da Intersenet, que já está aqui na cidade há 20 anos, né, trabalhando, que é o Arnaldo, uma pessoa de fino trato, e nós temos que delegar a ele essa excelência nesse evento que está sendo realizado na mão certa. E também, na semana que iniciou, não posso deixar de agradecer o Tião e o Leandro, que nos receberam na Mopem, onde tivemos uma roda de conversa, ali começou a semana da mão certa. Presidente, eu estive em todas as escolas municipais, unidades escolares. Estive 3 vezes na escola, na creche, onde nós estivemos lá, na Labib. Vi os funcionários limpando, de uma maneira muito assertiva. Vi o empenho também das funcionárias, depois colocando tudo nos lugares. Estive ontem lá, conversei com a diretora Meire. Muita coisa, Olívia, já foi feita, não 100%. Mas da maneira que nós encontramos e tivemos lá, não. E aí vale outro recado para a população. Quando estavam arrumando a escola, tinha a mãe reclamando porque a aula não estava acontecendo. Fica difícil. Se nós fomos lá, pedimos emergência, urgência, nos atenderam, foi para isso. Mas tudo bem, temos que entender isso. Como a vereadora Olívia disse muito bem, é necessário que outras pessoas possam estar aqui para entender o papel de vereador e compreender nossos anseios, as nossas mazelas e principalmente também os nossos sonhos, né, e de frustrações. Nós somos seres humanos. Estamos buscando, junto com os 8 ou 9 vereadores, o melhor para o município, mas cada um de sua maneira. Isso nós temos que respeitar. Jamais irei fazer um levante contra o vereador Jonathan. Porque, antes de tudo, ele é servidor público. Olívia, Elton. E essa semana que passou, nós tivemos covardemente atacada 2 servidoras públicas, que não hei de citar o nome, nas redes sociais. Porque é muito mais fácil se esconder através das redes sociais. Como eu sou funcionário público. A passagem de vereador, ela é momentânea, mas o funcionalismo nós vamos ficar, porque queremos aposentar. E quando eu falo de gratificação, eu busquei em todas as outras cidades. Esse cuidado eu tenho, presidente, de pesquisar. Todas as outras cidades, na Lei Geral de Proteção de Dados, são funcionários que são contratados especificamente para essa pasta. O que, que o nosso município fez? Para não onerar os cofres, apenas concedeu 20% para uma funcionária que foi qualificada. Olhei em Lavras, olhei em Bituruna, olhei em Tutinga. Então, os gastos não são sendo desnecessários. E não é porque ela é parente do vereador Nico. Nós somos uma cidade em que todo mundo é parente de todo mundo. Vamos olhar a capacidade profissional dela. Ela está fazendo dois serviços e recebendo um abono de 20%. Poderá receber. Ela tem filho, ela tem esposo e recebeu todas essas críticas. Assim como outra funcionária da tesouraria, no caso que muitos não sabiam, mas eu tinha conhecimento. E estava correndo em segredo de justiça porque estava buscando encontrar os hackers. Mas os documentos estão aqui. Boletim de ocorrência, no próprio dia, na segunda-feira. Tudo está aqui, gente. Então, não vamos colocar isso no grupo porque vai passar direto. Ah, ele é da situação. Não. Eu sou das pessoas que ouvem. Vou buscar na fonte para que depois eu possa, sem achismo, chegar na tribuna e falar de maneira tranquila, não leviana. Foi por isso que eu fui eleito. E aí, a mesma coisa. Eu conheço a funcionária há mais de 8 anos. Por diversas vezes ela já pediu para sair. Mas a capacidade dela é alta. Pediram para ficar. Estive com ela, encaminhei para ela, para as duas, um ofício. Presidente, são 244 ofícios que eu fiz desde quando eu entrei nessa casa. Nós trabalhamos dioturnamente. E esses ofícios, vai que eu possa buscar informações diretas. Se não chegam, eu chego assim. Não chegou no segundo, vou encaminhar para o presidente para ser feito o requerimento. São as vias que nós temos, legais, jurídicas. É assim que nós devemos trabalhar. Então, eu não compactuo com as maldades, com as mazelas, com as ilações que estão fazendo sobre as funcionárias. A vereadora Olinda disse, conheçam o trabalho das funcionárias ou dos funcionários. Para que depois, falar é muito fácil, teclado melhor, mais fácil ainda. Claro, mas as funcionárias, de novo, tem família. As meninas ficavam olhando para a filha dela, falando assim, lá, ela, a mãe dela que sumiu o dinheiro, ela que não viu. E aí, gente? Como é que pode? Como nós podemos atingir um ser humano nessa covardia? Isso não é justo. Mas elas têm o alento, as minhas orações e principalmente o meu companheirismo. De servidor público. Porque não é mole. Ontem eu saí da quadra 10 e 15 da noite. Alguém viu? Ele não trabalha. Olívia não trabalha. Briguei com o Fernando Nico. Quando vai na quadra, ele está lá. Mexeu com o Célio ontem. Mas é minha função. Eu escolhi ser professor, ser treinador. Eu faço com esmero. Com gosto. Já dizia Confúcio. Escolha bem a sua profissão. Para que não trabalhe um dia da sua vida. E é isso que eu faço. Sobre as diretoras, claro, eu venho do mundo da educação. Minha mãe, minha tia, meus irmãos, meus primos, são professores. Que confessa, é uma missão. E quando veio para cá os 70%, eu fui. Resposta da UVER. Não tem nada de ilícito. E nós temos um regimento que passou de 14 dias, nós podemos colocar para votação. Estudo o regimento. Então foi por isso que nós encaminhamos hoje um ofício para o presidente, endossado e assinado pelo vereador Nico, Elton e eu. E nem todos têm que votar a favor, como nós votamos contra, mas nós temos seu direito de colocar a votação. Os 70%...
Gordinho, só um minutinho. Vocês enviaram um ofício para o presidente pedindo para colocar em votação.
Para que ele possa estudar.
Sim.
Encaminhamos.
É o que a gente também não sabia também.
Estudar esse projeto, sim. Eu estudei esse projeto, sei as particularidades do projeto, e tanto é que, como várias vezes eu falei com Vossa Excelência,
sim.
A gente tentou de todas as formas resolver o problema pontual do projeto e a gente não foi ouvido. Eu sei que é legal pela Anver, porque eu participei da reunião com a Anver. Só que... Na prefeitura.
Eu não sabia dessa resposta.
Não, mas a Anver, ela falou sobre o geral. Então, como não é contra a lei, né? Pois é. Sim. A gente já tem esse parecer. Só que, como a gente já havia votado 50%, então isso já mostra que a gente está a favor de todo projeto bom e de todos os funcionários. Só que, para não causar um mal-estar muito maior do que já estava causando, e a gente foi aparar as arestas. Só que nós não fomos ouvidos, né? Esse projeto já nem era para estar mais nessa casa. Como um outro projeto também, que a gente sabe que a entidade não tem escola e está pleiteando uma verba aí para ajudar os alunos, no qual eu fui cobrado, né? Eu fui covardemente atacado na reunião que eu não estava, né? Por um vereador. E depois o vereador não leu o projeto. Não leu o projeto. Não sabia nem o que estava acontecendo. Essa que é a verdade, ué. Mas, só que, como nós estamos aqui para debater e entrar numa conformidade, então eu acho que deveria sim de ter nos ouvido, acatado o nosso pedido, que esse projeto não estaria aqui mais. Mesmo esse, que ao meu ver, não é constitucional, vendo que a instituição ela não presta serviço na área educacional, e sim só de atendimento, né, clínico. Então a gente vê que tem projetos aqui que realmente foge do escopo, alguns tentam proteger e blindar alguns projetos, né? Sem saber. Mas esse projeto das diretoras, eu li, como eu faço com todos os outros projetos. Corguinho, vou voltar ao seu tempo.
Obrigado. Vereadora, nós seguimos o protocolo. Nós enviamos para o presidente, para a mesa, para a casa. Né, e depois, com certeza, que ia ser divulgado.
Na verdade, eu recebi só pelo Zap.
Mas nós entregamos aqui também.
Dois
tempo. Sobre as atividades do esporte, foram inúmeras. E eu tenho a obrigação de citá-las. Estive na sexta-feira, às 20 horas, na Serra. Sexta-feira. Com o mestre Natan, onde acompanhei os meninos da capoeira e meninas. É um trabalho formidável, não vou cansar de falar. Na quarta-feira, estive presente também na palestra do TK9, né? Tairo, o Juninho fizeram uma palestra excelente para os pais que buscam, o anseiam que os filhos sejam jogadores profissionais, né? Mas tem muito mais coisas envolvidas. Foi excelente e que continue fazer essas atividades que também nos permeiam de entendimento para que possamos enxergar que muito mais do que a bola nós temos que trabalhar educação, valores e virtudes. O Ijaciense, a equipe que está sendo comandada, vai participar agora das quartas de finais em Carmo Rio Claro. Então, uma boa sorte. O jogo vai ser na sexta-feira. Nós estamos apoiando, como sempre. E por último, não menos importante, falar da Priscila. Né? Nós tivemos o encerramento do primeiro ano do balé. Tivemos alguns problemas pontuais com pagamentos, com todos os funcionários, não somente com ela. Da mesma maneira, tivemos a hombridade de reconhecer e sanar com as dificuldades e com o trabalho. Foi maravilhoso. A casa estava tomada, estivemos lá representando com Olivia, com o presidente. Foi magnífico ver as meninas e o que elas produziram. O bom de esporte é que nós podemos escrever no livro da vida as histórias que só quem praticou, quem foi, tem essa possibilidade de contar. Você dançou lá? Você viu alguma coisa? Né? Então, é isso. Queria lembrar que seria muito interessante quando nós tivermos a parte que os tempos fossem parados para que a gente não pudesse perder nosso raciocínio. Né? Isso é muito interessante também a gente pensar nisso. Boa noite a todos.
Obrigado, vereadores. Cordim, quando eu vejo que o vereador ele tem muita coisa para falar, eu uso o bom senso de pausar o tempo, viu? Para que não haja nenhum prejuízo à fala do vereador. Quando é o vereador que já declara, né, que tem pouca coisa para falar, aí quando é aparteado, eu não pauso o cronômetro. Mas, de toda forma, todos têm os seus 10 minutos garantidos e mais 2 de forma regimental. Os 2 minutos eu dou a mais para todos os vereadores de tempo, porque eu acho que todos são merecedores, né? E esses 2 minutos, eles não são regimentais, né? Mas eu agradeço a cooperação de todos. Mais uma vez, quero endossar as palavras do vereador Corguim, quando ele falou sobre o debate. Independente se o debate é acalorado ou não, ele faz parte da vida social, né? E é saudável. Então, com isso, eu quero agradecer a todos que nos assistiram. Quero pedir que Deus abençoe a vida de cada um, que o Espírito Santo ilumine a cada um. E se alguém ficou com raiva de mim pelas palavras que eu falei, hora que passa. Meu, boa noite.